Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Começo por saudar o senhor Presidente do Conselho de Fiscalização, o professor Paulo Mota Pinto, e o senhor doutor António Rodrigues. Vamos então iniciar a audição. Trata-se de uma audição conjunta. Na primeira e na terceira comissões parlamentares. Aguardamos a todo momento a chegada do Sr. Presidente ou do Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, Nacional, que ocupará o seu lugar logo que chega. Iamos então iniciar os nossos trabalhos, naturalmente, começando pela apresentação do parecer dava então a palavra ao Sr. Professor Paulo Mota Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentá-lo, cumprimentar os seus deputados e também dizer que é para mim uma honra estar presente nesta audição perante estas comissões e de um gosto também regressar aqui à primeira comissão, que aliás, enfim, noutra qualidade, integrei há duas legislaturas atrás. E, portanto, queria começar por dizer que esta audição corresponde ao cumprimento de um dever funcional, mas é também para mim um gosto. Aliás, nós já tivemos a ocasião, em 2016, de estar presentes numa audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, a propósito de um tema específico. Portanto, sempre que houver quer as audições regulares que dizem respeito aos relatórios semestrais que o Conselho produz, quer audições sobre temas, nós temos, evidentemente, toda a disponibilidade e estamos abertos a estar aqui presentes assim que o entenderem. Esta audição diz respeito a relatórios de dois anos, o relatório relativo ao segundo semestre de 2015, que realmente inclui, porque a lei passou a prever a existência de relatórios semestrais. Ela inclui todo o ano de 2015, tinha já havido um relatório sobre o primeiro ano de 2015. E um relatório sobre o primeiro semestre de 2016. O relatório sobre o segundo semestre de 2016, que incluirá também todo o ano, não está ainda pronto, uma vez que, enfim, normalmente, enfim, demora alguns meses a recepção dos dados estatísticos dos serviços, e falta-nos, no caso, ainda o CISMIL, fora do CIRP, mas ainda não nos enviou o tratamento estatístico dos dados para termos o relatório do segundo semestre de 2016. Esperamos, enfim, ainda durante o mês de abril, sem dúvida, apresentá-lo, portanto, mas esse fica pendente. Queria, aproveito também para cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, renovando aquilo que tinha dito inicialmente, que é para mim um gosto e uma honra estar aqui presente nesta audição. Bem, o relatório relativamente a 2015 diz respeito a um ano em que o Conselho de Fiscalização era ainda integrado pelo Sr. Procurador-Geral Adjunto José António Branco e pelo atualmente Sr. Deputado João Soares, que cessou funções em novembro de 2015. O Conselho foi renovado, portanto, em dezembro e em janeiro de 2016, no entanto, houve uma continuidade do exercício de funções. Eu tive aqui a ocasião de fazer uma análise estatística. Nós fizemos em 2014 45 reuniões ou visitas, em 2015 38 e em 2016 38, o que mostra que não houve provavelmente uma quebra de atividade do Conselho, dada a alteração de a maioria dos seus membros, e a metodologia seguida também se manteve. O Conselho toma conhecimento dos planos de atividades dos serviços de informações, recebe mensalmente um relatório do SIS, um relatório do CIED, um relatório do Secretário-Geral, com o número de processos tratados e uma análise temática desses processos, e recebe também uma lista integral de processos em curso. Portanto, todos os meses recebemos quatro documentos do CIRP. Uma lista integral de processos em curso, que é uma lista de números, datas e designações dos processos, uma análise temática feita com base nos relatórios produzidos, e são relatórios de três tipos, porque, enfim, para quem não está muito familiarizado com isto, os serviços de informações produzem três tipos de relatórios. Produzem relatórios de notícia, quando se trata de informações concretas, são notícias concretas que interessam às suas funções. Produzem relatórios de informações, que já têm uma análise mais profunda, baseada nas informações que recolhem ou na documentação que recebem de serviços congéneres, e produzem reis relatórios especiais de informações, que são relatórios mais profundos sobre, normalmente, alguns temas que podem interessar particularmente às suas funções. Bem, nós não recebemos todos esses relatórios. Por vezes, em algumas visitas, acontece solicitarmos, por exemplo, um relatório especial de informações ou alguma coisa particular que interesse à atividade do Conselho. O Conselho realizou visitas inspectivas com e sem pré-aviso. Eu tive a ocasião de ver aí num jornal, pelos vistos é um preconceito difundido que é impossível ou custa a erradicar, mas diz-se que o Conselho telefona antes de fazer visitas. Bem, nós fazemos visitas com e sem pré-aviso. E quando fazemos com pré-aviso, é para que esteja lá o diretor ou o vice-diretor, mas nunca dizemos o que queremos ver. Portanto, chegamos ao serviço e dizemos, olha, queremos ir àquele departamento, queremos falar com estas pessoas. Portanto, mesmo que haja pré-aviso de que vamos lá estar na tarde seguinte, é impossível preparar todo o serviço, quem conhece o serviço sabe isso, para a eventualidade do Conselho estar presente. Portanto, não só há visitas sem pré-aviso, mas mesmo aquelas que são com pré-aviso, nunca incluem, digamos, os temas ou a indicação do departamento ou da área que queremos visitar ou que queremos fiscalizar. Como disse, realizámos em 2015 38 reuniões, das quais 35 foram reuniões externas, o que é uma regularidade bastante superior à elegida por lei. A lei diz que fala de visitas com regularidade mínima trimestral, portanto seriam só 4 por ano. Nós, seguindo a prática que tínhamos já no nos anos anteriores, intensificámos estas reuniões. Não são provavelmente todas as semanas. Há semanas em que fazemos mais do que uma, mas, enfim, normalmente a nossa ideia é tentar manter uma regularidade semanal, descontando as semanas das férias, etc. Vai dar mais ou menos isto. De todas as reuniões, lavarmos uma ata que se encontra depositada e tenho aqui a tabela do calendário das visitas que fizemos. Temos reuniões com o secretário-geral do CIRP, normalmente na Gomes Teixeira. Quando há temas específicos e algum tema que nos preocupa particularmente, temos-lhe pedido para vir a Dom Carlos também, ali às nossas instalações. Além destas reuniões, por vezes, enfim, normalmente sou eu a fazer isso, quando há alguma notícia, alguma informação, algo que possa afetar a imagem dos serviços, eu procuro obter esclarecimentos junto do secretário-geral sobre do que se trata. Investigámos todas as informações que nos chegaram ou que vimos, que detectámos vindas a público sobre os serviços. Quanto ao SIS especificamente, bem, 2015 foi um ano que foi marcado, penso que se recordarão, logo em janeiro, pelo atentado ao Charlie Hebdo. O Conselho procurou acompanhar na altura de perto o tratamento de informações entre os serviços congéneres. É um ano em que se registrou um aumento significativo da cooperação bilateral e da cooperação multilateral. Portanto, nós recebemos, quer em via multilateral, quer em via bilateral, bastantes mais documentos em 2015 do que recebemos em 2014. Explica-se, a meu ver, por uma acentuação da ameaça terrorista. Nas visitas solicitámos no SIS processo de forma aleatória, com variação constante. Por vezes pedimos também, mostra-nos os relatórios produzidos no último mês. Temos feito isso também de vez em quando. E também seguimos com a ideia de reunir com praticamente todos os departamentos. Eu penso que neste momento devo conhecer, se não todos, mas já devo ter falado com quase todos os funcionários do serviço. Portanto, era algo que penso que não era uma prática nos conselhos anteriores, pelo menos foi o que nos foi dito, mas nós procurámos fazer reuniões com os funcionários dos departamentos e fizemos também com os novos funcionários. Eu direi a seguir, houve um concurso e houve uma admissão de novos funcionários. Nós, aliás, já este Conselho, em 2016, teve a ocasião de participar no curso de formação de oficiais de informações e de dar uma espécie de aula, fazer uma conferência em que todos interviemos sobre as atividades de fiscalização, os limites, o respeito pelos direitos laborais e garantias, designadamente aos novos formandos que, entretanto, já foram integrados. Mas, portanto, do SIS, eu disse já que houve um acréscimo de atividade em 2015, claro, teve a ver com isso, também teve a ver com alguma recuperação que houve depois das fortes restrições dos anos anteriores em termos orçamentais. Portanto, realmente, também gostava de dizer que 2015 foi um ano que começou com um novo diretor do SIS, portanto, em 2014 tinha cessado funções do diretor anterior. Bem, todos estes fatores conjugados, quer a ameaça terrorista, quer enfim, uma melhoria em termos orçamentais, pelo menos um certo aliviado das restrições, quer a mudança de diretor, levaram a que houvesse realmente um acréscimo da atividade, claro, vê-se aqui 33% de relatórios especiais de informações, 132% de relatórios de informações, enfim, e relatórios de notícias ficaram mais ou menos iguais. Quanto ao terrorismo, Queria dizer que nós, o SIS realmente incrementou a sua cooperação com os serviços congéneres. Grande parte dessas informações vem através de trocas de informações bilaterais ou, enfim, nós verificámos que realmente há a presença semanal de oficiais de ligação, de outros membros, até visitas de serviços congéneres, quer nas nossas instalações, lá nas instalações do serviço do SIS, quer deslocação de elementos nossos ao estrangeiro. Portanto, eu diria que a atividade do SIS reflete a sua maturidade institucional. Em 2015 foi também o ano em que o Conselho foi informado, eu penso que já falei aqui disso uma vez, da existência de um caso que estaria pendente, enfim, uma suspeita de um funcionário dos serviços que estaria eventualmente a trabalhar para um serviço estrangeiro. Enfim, nós fomos informados disso logo que isso surgiu. Essa operação, portanto, tratava-se de uma operação em curso, foi concluída, penso que em abril ou maio de 2016. Nós fomos também informados, portanto, o que aconteceu foi que o secretário-geral e o diretor do SIS se deslocou a Dom Carlos em meados do ano, penso que em maio de 2015, houve uma reunião, aliás ainda estava presente também o Dr. João Soares e o Procurador João António Branco, deram-nos de conta que pela primeira vez em várias décadas tinha uma forte suspeita da existência de uma toupeira, entre aspas, de uma pessoa que tinha sido detectada a ter contactos numa capital estrangeira com um oficial de informações russo. Essa operação foi montada, pouca gente sabia dela, sabiam os diretores, não houve qualquer fuga de informação, depois meteu-se a Polícia Judiciária também, evidentemente, a Polícia Judiciária interveio nisto. Cerca de um ano depois, eu recebi um telefonema do diretor do SIS dizendo que tinha sido desencadeada a operação para o deter, tinham ido a Roma, tinham estado com a colaboração das entidades italianas e depois um SMS dizendo que ele tinha sido efetivamente detido em flagrante. Bem, isto agora está nas autoridades judiciárias, mas eu dou apenas este exemplo para explicar que o Conselho tem conhecimento de operações em curso. Isto não é muito comum em órgãos de fiscalização de outros países. Nós, por exemplo, recebemos aqui há uns três meses, uma comissão do Senado italiano, penso que foi até nesta sala, pedimos, uma vez que eles era uma comissão parlamentar e nos pediram para penso que estão também com a comissão de assuntos constitucionais, alguma delegação da comissão, uma comissão do Senado italiano que tem justamente como finalidade fiscalizar os serviços de informações, e eles ficaram admirados pelo facto de nós termos informação de operações em curso, mas isso também é justificado porque até agora não houve nenhuma fuga de informação imputável ao Conselho, pelo que sei, e nós temos conhecimento de algumas outras informações que evidentemente são segredos de Estado, não posso agora aqui estar a desenvolvê-las. Quanto ao CIED, tinha sido um serviço mais afetado no passado, quer pelas restrições orçamentais, quer sobretudo pelo encerramento de estações, registrou também uma recuperação em 2015, que se manteve em 2016. Há aqui uma gralha no relatório, é no segundo semestre do ano, foi mais acentuada, não no primeiro trimestre. Gostava de dizer que uma área a que se deu particular relevância foi, evidentemente, a do terrorismo e da criminalidade organizada. Enfim, o CIED continua, de certa forma, a padecer, quer de uma grande desproporção entre o âmbito geográfico das suas atividades e dos seus meios disponíveis, porque realmente é todo o mundo, quer do encerramento anterior de algumas estações. Foram abertas estações na Turquia, na Argélia. Nós temos feito uma avaliação dessa abertura de estações nesses países mensalmente, quando falamos com o diretor do CIED. O meu juízo é que parece-me que a estação na Turquia não esteja a ser tão útil quanto parecia quando foi aberta. Enfim, mas isso é uma questão de prioridades, de gestão, nós não nos pronunciamos sobre isso. Procuramos é saber qual é o juízo da direção dos serviços sobre essa abertura. Quanto às estruturas comuns, visitámos também as estruturas comuns, portanto, estruturas de segurança, sistemas informáticos. Em particular, em relação à estrutura de segurança, gostava de dizer que nos preocupámos, na sequência desse caso que houve de um oficial de informações do SIS, a assegurar-nos que eram efetivamente implementados controlos de segurança na saída. Foi implementado um sistema, por exemplo, de controlo de entrada com telemóveis, que era algo que não existia, passaram a ser proibidos telemóveis com câmara dentro dos serviços. Portanto, hoje em dia os funcionários deixam os telemóveis à porta. E assegurámos que existe realmente revistas à saída. Aliás, eu lembro de dizer ao diretor do Departamento de Segurança: virei cá daqui a uns meses e vou querer ver a lista dos controlos, portanto, quem foi controlado em cada dia, de forma aleatória. E ele, entretanto, já me disse que tem lá para eu ver, e já ainda não voltei lá a ver isso, mas realmente disse que isso tem sido implementado. Agora tenho de voltar a ver essa lista, mas realmente é uma preocupação que nós tivemos de assegurar que... Aliás, nós assistimos a uma reunião de coordenação entre os serviços onde isso foi discutido. Portanto, não temos feito isso muitas vezes, talvez ao longo deste mandato eu tenha feito isso em 4 anos, 3 ou 4 vezes, mas pedimos ao Secretário-Geral para gostaríamos de assistir a uma reunião entre os diretores dos serviços e o Secretário-Geral, uma reunião de coordenação. Numa das últimas foi realmente abordada a questão da segurança, do sistema de controle de telemóveis, do sistema de revistas à entrada e saída, que entretanto foi implementado. Entretanto, eu já referi a existência de um concurso que foi aberto em 2015, um concurso que houve um problema inicial com a notificação da sua abertura, isso foi superado, foram admitidas mais de 2 dezenas de oficiais de informações, enfim, entretanto, evidentemente, os diretores já nos dizem que é preciso mais gente, não temos tido notícia de grandes saídas, mas enfim, realmente o número de exigências que, sobretudo em cooperação multilateral, é preciso ter a noção de que grande parte dos atentados terroristas que noutros países congéneres a que assistimos, enfim, em 2015, a começar pelo Charlie Hebdo, muitos desses atentados foram evitados por uma presença mais fechada, que fechou, digamos, a malha sobre esses setores, sobretudo em países como a França, a Inglaterra, etc. Isso implica também uma troca maior de informação com os nossos serviços. Implica, portanto, mais recursos humanos. Enfim, eu falarei disso no final, e a meu ver implica também que os serviços sejam dotados de instrumentos que permitam, com todas as cautelas em matéria de direitos, liberdades e garantias, que permitam que não se generalize a ideia de que Portugal, enfim, é um elo mais fraco dessa cadeia, digamos assim, que é, digamos, uma ideia perigosa. Tivemos também um relacionamento com a Comissão de Fiscalização de Dados do Sistema de Informações. Embora ao longo deste ano não houvesse pedidos de análise de dados, em 2015 tivemos reuniões com entidades estrangeiras, aliás, foi o ano em que no início do ano nos deslocámos a convite do representante Devin Nunes, presidente do Comitê sobre a Intelligence da Câmara dos Representantes, a Washington, e fizemos parecer sobre diversos projetos. Em particular, 2015 foi o ano em que foi apresentada uma revisão da lei-quadro do CIRP, que foi aprovada nesta Assembleia, como sabem, e que foi depois julgada, declarada inconstitucional, em fiscalização preventiva pelo Tribunal Constitucional. E quanto a esse ponto, eu gostava de dizer que isso está no relatório. Nós pensamos, fizemos um parecer sobre isso na altura. Entretanto, tivemos contacto com o Secretário-Geral e sobre a possibilidade de haver uma nova iniciativa legislativa nessa área. Eu, enfim, se me permitem, penso que isso faz também parte das funções. Eu gostava de dar a minha opinião sobre a iniciativa e sobre a renovação da iniciativa. Eu penso que a lei anterior podia efetivamente ser melhorada, podia e devia. Realmente uma comissão, mesmo integrada por juízes, não é o mesmo que um tribunal. Nesse aspecto, enfim, a atribuição da autorização a uma secção do Supremo seria um progresso. A intervenção do Ministério Público nessa secção, podendo tomar conhecimento dos pedidos de acesso a metadados e dar a sua opinião sobre isso, também pode ser um progresso. Matérias como a duração da guarda dos dados, normas sobre quando é que eles são destruídos, outros aspectos, portanto, não estavam previstos especificamente nessa iniciativa legislativa, penso que é importante, sendo que, a meu ver, penso que é a posição comum do Conselho, pelo menos para o terrorismo, eventualmente também contra as piragens, mas pelo menos para o terrorismo, há realmente uma necessidade de acesso, não é aos dados, ao conteúdo de comunicações, mas aos metadados, aos dados de localização e aos dados de ligação. Enfim, nós, os serviços de informações portugueses, recebem por vezes solicitações sobre a averiguação das conexões de determinada pessoa, pedidos por serviços congéneres, muitas vezes não conseguem responder, a não ser que haja um inquérito criminal já aberto na Polícia Judiciária, porque não têm acesso a esses elementos. Resta o problema da ligação ao processo criminal, porque a lei diz no quadro de um processo criminal. Bem, talvez se possa realmente, quer pela intervenção do Ministério Público nessa secção que seria criada para autorização, quer pela ligação à prevenção de infrações criminais, não é já um processo criminal aberto, mas talvez se possa arranjar uma solução que satisfaça as exigências de constitucionalidade. A meu ver, a qualificação dos serviços de informações como órgãos de polícia criminal para a abertura de um processo criminal numa fase, digamos, em que não existe verdadeiramente ainda notícia de um crime, porque isso não é indispensável para as funções dos serviços de informações. Isso seria uma antecipação artificial do processo criminal. Portanto, é preciso ver se consegue aqui uma solução que, sem deixar de acentuar as ligações ao processo criminal, não exija já a abertura por um magistrado do Ministério Público de um processo criminal e a qualificação dos serviços de informações como órgãos de polícia criminal. É a minha opinião, também enquanto jurista, mas penso que se deve voltar à matéria e, sobretudo, penso que, já agora, permita-me que diga isto, se for feita uma nova lei, se ela vier até a ser julgada inconstitucional, penso que seria útil que a inconstitucionalidade fosse expurgada e que a lei quadro fosse aprovada. Porque há aqui uma dimensão também de enquadramento estatutário dos serviços dos funcionários. Eu assisti, posso comprovar, que o facto de ter sido apresentada uma lei, ainda por cima com consenso na Assembleia da República, consenso amplo, uma lei que revalorizava as carreiras, foi um fator importante de motivação dos funcionários, dos oficiais de informações do SIS e do SIED. Inversamente, quando não foi expurgada em constitucionalidade e a lei ficou, portanto, na gaveta, não entrou em vigor, isso teve, digamos, o reverso efeito de desmotivação. Não pode deixar de ser assim. Portanto, eu penso que se deverão separar os aspectos, ainda que se venha a entender que é um obstáculo inultrapassável, eu penso que seria útil que esta Assembleia desse um sinal, realmente, sobre a importância dos serviços de informações e de valorização das carreiras. Nós temos, em muitos casos, pessoas que estão há anos nos serviços de informações, viram colegas do CEF, de outras entidades na área da segurança interna, ver as suas carreiras revalorizadas isso é também um estímulo para que eles abandonem a carreira. Portanto, nós não queremos isso, evidentemente. Em relação a 2016, gostava de dizer que foi um ano, muito brevemente, em que o Conselho mudou de composição. Bem, eu posso dar o meu testemunho de que houve uma continuidade na mudança, apesar de tudo. Já disse isso com os números. A metodologia manteve-se igual. Nós fizemos exatamente as mesmas 38 reuniões. Deslocámos-nos também já uma vez ao Porto e deslocámos-nos aos Açores para ver delegações regionais, ainda não fomos a Faro. Queria também dizer que soubemos desde o início também, já agora posso dizer isto hoje, por isso que já é público, soubemos da operação de acompanhamento de dois marroquinos que estariam a tentar recrutar para, enfim, na área de fundamentalismo islâmico, na área da Aveiro. Entretanto, eles foram detidos, já hoje já sabe disto, veio nos jornais. Um deles foi detido em Estrasburgo pela polícia francesa, outro na Alemanha, até foi recentemente extraditado e está preso. É o primeiro caso em que se detecta em Portugal uma tentativa de recrutamento, isto é, pessoas ligadas a essas áreas islamistas que tentam fazer recrutamento de outras, e à margem da comunidade islâmica, evidentemente, porque a comunidade islâmica é muito colaboradora com os órgãos de segurança portugueses nessa área. Trata-se de iniciativas individuais, duas pessoas que vão morar, alugam um apartamento, arrendam um apartamento ali numa cidade e depois começam a desenvolver a sua atividade, tentando angariar alguém para a sua causa. É uma evolução negativa porque é um novo patamar. Nós até agora não tínhamos, já tivemos aqui evidentemente casos de deslocações para o teatro da Síria, já tivemos casos, enfim, de ligações com pessoas da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, mas não tivemos nem atentados, felizmente, nem não tínhamos tido tentativas de recrutamento. Portanto, isto confirma, a meu ver, a necessidade de acompanhamento destes grupos. Eu gostava, para concluir, de dizer que em 2016 nós já referi que fizemos também uma aula ao curso de formação. Nós nestes anos não detectámos nenhuma ilegalidade nem nenhuma atuação fora dos limites de direitos gerais e garantias previstos. Eu, por exemplo, devo dizer que já me aconteceu quando vejo em algum relatório referências aos contactos das pessoas, perguntar, mas como é que sabem isto? Como é que sabem que ele tem estes números de telefone? E eles dizem, já mostraram várias vezes, informação de um serviço congénero. Depois lá vão buscar o documento e dizem, veio no... Bem, são coisas que eles têm, que nós não temos. Queria dizer isso, enfim, é evidentemente a minha percepção, resulta da atividade que desenvolvo, enfim, tudo o resto é especulação. Eu vejo, por exemplo, que há, enfim, continua a ser presente nos jornais e por vezes há também pessoas que dizem que os serviços praticam atos ilegais ou que não são fiscalizados bem. Este é o relatório da atividade que eu posso aqui transmitir. Nós fazemos, levamos tão longe quando podemos a atividade de fiscalização, penso eu, e esta é a impressão que eu colho dessa atividade. Se estou enganado ou não, enfim, nós todos na vida temos de admitir que podemos estar enganados, mas eu devo dizer que procurou o anterior Conselho fazer uma atividade que se baseia na construção de uma relação de confiança, embora com a necessária desconfiança em relação aos limites legais. Eu já disse que por vezes pergunto como é que conseguiu esta informação. Quando houve aquela questão do varrimento, fizemos um relatório a dizer que tinha sido gravemente imprudente. Quando houve estes problemas, estes problemas da tal topeira, enfim, nós também procurámos saber quais eram os estragos que atualmente tinham tido acesso. Mas o facto disso nos ser dado acesso à informação desde o início, devo dizer que contribuiu também para nós termos essa relação de confiança e poder dizer, enfim, ao fim de 4 anos de mandato, de certa forma, também o balanço que posso fazer. Eu penso que o Conselho de Fiscalização intensificou nestes 4 anos a sua atividade, claramente, com mais visitas. Houve, se me permitem uma palavra final, eu penso que estes 4 anos eu tive um mandato relativamente feliz, porque houve realmente alguns problemas, mas problemas em grande parte que vinham de trás. Geralmente aquele caso do diretor do CIED, Silva Carvalho, era algo que vinha de trás. Eu vi até há tempos um ex-presidente do Conselho de Fiscalização dizer que o Conselho de Fiscalização é que devia ser interrogado sobre esse caso, esquecendo-se que ele é que estava em funções à data e não este Conselho de Fiscalização, mas seja como for, enfim, era algo que vinha de trás. Tivemos realmente alguns problemas, tivemos o problema do varrimento, aquele problema que motivou uma espécie de sindicância que nós fizemos, coincidiu com a cessação de funções do diretor dos serviços que estava na altura a cessar funções, e houve este problema, talvez o mais grave de todo o meu mandato, que deu o processo social de um oficial de informações que trabalharia para um serviço estrangeiro. É o problema mais grave, mas devo dizer que os nossos serviços detectaram o problema com a colaboração de serviços estrangeiros e reagiram, a meu ver, prontamente. Portanto, é algo, aliás, que aconteceu. Casos destes aconteceram na maioria dos serviços de informações europeus. Aconteceram em serviços espanhóis, e franceses, conhecemos casos todos da Alemanha, Inglaterra até. Portanto, enfim, penso que não é algo, e o testemunho que posso dar é que não é algo que tenha abalado a confiança dos serviços congéneres dos nossos serviços. E é isto que eu enjeito também de balanço, não só destes anos, mas também quase, não só destes 2015, 2016, mas quase dos 4 anos, posso dizer, ficando à disposição para perguntas dos senhores deputados, a que terei todo gosto de responder. Evidentemente, se algum dos meus colegas quiser complementar a minha exposição, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então agora dar a palavra aos senhores deputados. O Sr. Deputado Fernando Grão, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento igualmente o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, dizer-lhe que é um gosto tê-lo nesta comissão. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República Portuguesa, os senhores membros, o Dr. António Rodrigues e o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, e não queria deixar também de cumprimentar os ex-membros que colaboraram na elaboração do relatório de 2016, o Dr. João Soares aqui presente e o Dr. José António Branco, que estará nas suas atividades judiciais na comarca de Sintra, que agora tem outro nome que não me recordo. Senhor Presidente e senhores membros do Conselho de Fiscalização, eu tenho aqui uma pergunta que podem considerar micro ou de só menos importância, mas eu acho que tem muita importância. Na sua intervenção, Vossa Excelência referiu-se que, em primeiro lugar, teve uma espécie de aulas com os funcionários dos serviços de informação. O que me parece importante, não é? Fixando os limites da atuação de cada um deles e reforçando essa componente no trabalho produzido pelos serviços de informação. E, por outro lado, disse que, ao contrário de conselhos de fiscalizações anteriores, já conhece quase todos os funcionários. E eu diria que este ponto é que me causa alguma preocupação. Preocupação porque nós estamos a falar de fiscalização. E quando falamos de um conceito de fiscalização, as suas funções não se devem confundir com os serviços que são fiscalizados. E os serviços que são fiscalizados, esses sim, devem ter a competência ou devem ter o conhecimento de todos os funcionários que nele trabalham. E deve reunir com eles com periodicidade. Agora, o Conselho de Fiscalização deve ter especial cuidado nesta matéria, e eu pergunto-lhe se é esta a vossa opinião ou não, e naturalmente eu estou a pôr a questão, sob pena de se criar um excesso de proximidade entre quem fiscaliza e quem é fiscalizado. Eu não quero dizer que estaremos numa situação de captura dos serviços fiscalizadores, não é nada disso, mas é um risco quando se discute a fiscalização a este nível, é um risco sempre que se põe em cima da mesa, que é o perigo da captura dos serviços que fiscalizam. Portanto, eu deixo esta pergunta, que me parece importante no desenrolar dos trabalhos que Vossas Excelências levam a cabo. Continuo saudando o Conselho de Fiscalização pela qualidade dos relatórios produzidos. Estes últimos relatórios têm uma qualidade muito superior a alguns dos anteriores, não só porque sistematizam muito bem os problemas que existem nos serviços, como também levantam problemas que são da maior importância para, enfim, a nossa atividade aqui na Assembleia da República e, mais concretamente, da Primeira Comissão. Relativamente a 2016... Registra-se o aumento significativo da atividade de produção de informação e cooperação, bem como o destaque da cooperação com outras forças e serviços de segurança e a melhoria significativa nas áreas da cibercriminalidade, do crime económico e do terrorismo. Embora na área do terrorismo se levante no vosso relatório relativamente a 2015 um problema. E o problema é o seguinte, e diz-se no relatório: no que respeita à ameaça do terrorismo, o parecer realça que, não obstante a carência de recursos humanos, o Departamento contra a Criminalidade Organizada e contra a Subversão tem correspondido aos principais fatores de risco da sua atuação funcional. Eu pergunto-lhe se não haverá aqui uma contradição, pergunto a Vossas Excelências, se não haverá aqui uma contradição entre a falta de recursos humanos e os bons resultados do trabalho. Se até que ponto é que vai a falta destes recursos humanos, de maneira a que se possa deixar de corresponder aos objetivos necessários ao vosso trabalho, ou ao trabalho dos serviços que fiscalizam? Era esta a pergunta que eu deixava relativamente ao terrorismo neste ponto. Outro ponto positivo é o incremento da cooperação e ações conjuntas entre os serviços congéneres, o que é da maior importância. E aqui passamos para o CIED, uma vez que o CIED registou uma recuperação da sua atividade, designadamente através da abertura das novas estações externas. E a minha pergunta é: quais foram as aberturas, essas novas aberturas, e quais as razões dessas aberturas? O Sr. Presidente, na sua intervenção, tocou neste ponto, e eu pedia-lhe que fundamentasse e nos desse um melhor conhecimento desse ponto. Um outro ponto muito importante no que diz respeito ao CIED tem a ver, obviamente, com os metadados. E nas vossas conclusões vem essa questão muito clara no que diz respeito à respectiva necessidade. E eu volto a perguntar, uma vez que esta é uma pergunta recorrente em todas as nossas audições, se este é efetivamente um problema para os serviços de informação. E sendo um problema, como é que comunicam com os vossos serviços congéneres, não é? No que diz respeito à questão dos metadados. Como é que isto está a funcionar? Quando os serviços congéneres de outros países necessitam de informação desta natureza, como é que fazem, como é que socorrem das informações que os serviços de informação portugueses não têm? Nas sugestões feitas pelos serviços, Fala-se numa aposta num rigoroso processo de seleção de funcionários de serviços, como uma necessidade. E eu pergunto a Vossas Excelências, o que é que os leva a chegar a esta sugestão? É o facto de os anteriores concursos não terem seguido um rigoroso processo de seleção? Há algum exemplo que leve a que cheguem a esta sugestão? Porquê o maior rigor agora? Uma outra sugestão, audição prévia em sede parlamentar dos cidadãos indigitados para diretores-gerais de serviços. E a pergunta que eu deixo é quais são as vantagens, considerando a publicidade que isso dá aos a muitos funcionários dos serviços de informação, já que os do topo, obviamente, que desde há muitos anos, desde do início dos serviços, que aqui prestam os vossos depoimentos na Assembleia da República. Organização e concretização de vettings de segurança muito exigentes. Eu pedia que explicitassem melhor este ponto. Controlo e responsabilidade dos diretores e dos demais dirigentes dos serviços. Porquê um maior controlo e responsabilidade destes dirigentes? Aconteceu alguma coisa? Há algum caso que leve a que se peça agora, sugira agora, um maior controlo e responsabilidade dos diretores e dos mais dirigentes de serviço? Há algum caso concreto? Uma outra sugestão vossa? Adequado investimento no desenvolvimento dos meios informáticos e afetos aos serviços? E eu faço esta pergunta. Qual o ponto da situação no que diz respeito à adequação das necessidades em material informático existente nos serviços do SIS e do SED? Fala-se ainda numa revisão do enquadramento legal através da revalorização do estatuto e das carreiras dos funcionários. De que forma? Sugestões. Para nós é importante, obviamente, porque as iniciativas legislativas decorrem da vossa experiência. Depois há a alteração do quadro legislativo, que o Sr. Presidente aqui já falou na sua intervenção inicial, que nos parece a nós também interessante. E temos a criação e instalação do suporte técnico e informático autónomo no Conselho de Fiscalização do Circo. Eu pergunto porquê, que necessidade é que surgiu para que o próprio Conselho de Fiscalização possa passar a ter um Conselho de um sistema informático, e se aqui não se pode vir a pôr o problema clássico de quem guarda o guarda. Ponderação de eventual fusão do SIS com o SIED. Eu registo que consta no relatório 2015 e deixou de constar no relatório 2016, pelo menos no primeiro semestre. Eu pergunto a Vossas Excelências se há alguma razão para no relatório relativo ao primeiro semestre de 2016 não constar este ponto da ponderação de eventual fusão do SIS com o SIED. E perguntar, e voltar a perguntar, uma vez que é uma pergunta que fazemos também recorrentemente, se efetivamente os ganhos de eficácia são substanciais e se isso não pode pôr em causa a filosofia de um e do outro e o âmbito e as circunstâncias em que cada um deles está inserido. Relativamente ao de 2016... Nós temos que o Conselho de Fiscalização, como o Sr. Presidente disse na sua intervenção inicial, deteve, foi a Polícia Judiciária que deteve, não é? Mas houve a detenção e a aplicação de medidas de coação relativamente a um funcionário do SIS, e o Conselho de Fiscalização realizou igualmente diligências no SIS no sentido de apurar os efeitos e repercussões deste facto. Eu pergunto a Vossas Excelências, que diligências foram estas que foram levadas a cabo? E, por fim, duas questões. Uma delas que tem a ver com uma frase que consta no vosso relatório. De realçar nas conclusões a afirmação de que o incremento da atividade dos serviços de informação do resto da Europa, tornado necessário devido à intensificação das ameaças, deverá ser acompanhado também em Portugal, até para que o território nacional não possa ser encarado como mais vulnerável e atrativo para a concretização destas ameaças. Sr. Presidente, senhores membros do Conselho, a pergunta que eu faço é o seguinte. Existe insuficiência de meios materiais e legais que possa comprovar esta afirmação aqui feita? Corremos o risco de, por falta ou a ausência de informação ou de bens materiais, Portugal possa ser considerado como mais vulnerável aos circuitos do terrorismo? E parece-me que esta pergunta é suficientemente importante para que Vossas Excelências nos digam efetivamente quais as carências dos serviços e quais as razões para que esta frase aqui esteja, de uma forma, eu diria quase explícita, no que diz respeito ao problema do terrorismo, que é um problema de uma enorme gravidade. E agora sim, para terminar, eu faço uma pergunta, que é uma pergunta muito recente. No último atentado de Londres, soubemos que o terrorista, antes de, na ponte do Westminster, começar a matar gente, fez ou mandou algumas mensagens através do WhatsApp. Fala-se hoje na possibilidade da desencriptação do sistema de WhatsApp. E a pergunta que fica é: qual a opinião de Vossas Excelências relativamente a isso? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar também para cumprimentar os senhores membros do Conselho de Fiscalização e saudar assim o professor Paulo Mota Pinto, o meu colega parlamentar Filipe Neto Brandão, nessa qualidade, e também o doutor António Rodrigues. Mais uma vez, com muito gosto, aqui os temos como interlocutores. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar, e que já foi abordado também no comentário da apresentação inicial por parte do professor Paulo Mota Pinto, tem a ver, de facto, com a preocupação sobre a possibilidade do recurso aos metadados, que tem sido uma preocupação ventilada pelos serviços de informações e tem sido uma preocupação recorrente nesta Assembleia, na tentativa, que aliás foi gorada, como sabemos, pela posição, aliás, doutrinariamente, extraordinariamente bem fundamentada, é preciso reconhecê-lo, da parte do Tribunal Constitucional sobre esta matéria. Mas, como já resultou da exposição do professor Paulo Mota Pinto, a questão não foi, digamos, esquecida e estar-se-á em fase de uma nova tentativa de solução legislativa. E o que eu perguntava concretamente é se o Conselho de Fiscalização, isto ultrapassa um bocadinho o horizonte do relatório, do horizonte temporal do relatório que estamos a apreciar, mas se entretanto o Conselho de Fiscalização já teve a ocasião de ser solicitado a pronunciar-se sobre o projeto de iniciativa legislativa que possa estar a ser preparado, e se as observações que o professor Paulo Mota Pinto aqui nos trouxe sobre essa matéria são porventura já decorrentes da nova formulação desse novo perfil da iniciativa legislativa. Porque isso de alguma maneira nos ajudará a compreender se teremos para um horizonte mais próximo, digamos, o propósito de uma nova abordagem legal sobre este problema. Depois, gostaria de me referir a um tema que tem, a meu ver, alguma sensibilidade, como aliás todos os temas nesta matéria, claro, e que, reportando-me ao relatório, tem a ver com as referências que nele constam relativamente ao funcionamento dos departamentos, e cito os conceitos de contra-criminalidade organizada, contra-subversão, contra-espionagem e contra-proliferação. E a minha questão é a de pedir ao Conselho de Fiscalização que nos dê o seu entendimento sobre até que ponto este tipo de atividades dos serviços, que supõe uma atividade operacional concreta, lá exatamente nos sítios onde a criminalidade organizada acontece, a subversão se processa, a espionagem possa ocorrer, estaremos porventura numa fronteira legal relativamente àquilo que é a missão originária dos serviços de produção de informações e a eventual proatividade dos próprios serviços envolvidos em domínios que podem estar no limite da fronteira das atividades policiais propriamente ditas. Eu não estou a dizer que estão, mas gostaria de conhecer a avaliação que o Conselho de Fiscalização faz sobre esta área de eventual fronteira entre o que é a recolha de informações e o que pode ser já a prevenção policial propriamente dita. E reforço esta minha questão com uma outra passagem do relatório, alguns na página 10, sobre o SIS, quando se diz em concreto articulação com as polícias nas ações de combate à crime violento, ao crime violento. E, portanto, a pergunta tem ainda mais especificidade. Saber se há, do ponto de vista do Conselho de Fiscalização, risco ou não desta designada articulação correr o risco de poder confundir o que é a atividade da produção de informações do que é a atividade policial, já em sentido próprio e concreto, e como é que, no terreno, o Conselho de Fiscalização avalia que se faz, digamos, a identificação destas duas funções, a função de polícia propriamente dita e a função da recolha de informações. No domínio do CIED, uma questão também já levantada é a questão de saber se depois das sérias restrições ao âmbito de cobertura mais global de que o CIED podia dispor, se o Conselho de Fiscalização avalia que, apesar de alguma recuperação que entretanto já pôde ser feita no domínio dessas coberturas, se considera que há alguma área estrategicamente sensível para os interesses portugueses que careça atualmente ainda de uma atenção especial, por não estar eventualmente suficientemente coberta. Depois também gostaria, para finalizar e não prolongar muito estas questões, de saber se o Conselho de Fiscalização tem podido avaliar a produção, se é que ela tem existido, de regulamentos internos e de manuais de boas práticas desenvolvidas a partir justamente dos, chamemos-lhe, incidentes do passado, que procurem prevenir a renovação desse tipo de incidentes através de normas internas de conduta por parte do serviço. Ou seja, não é apenas as medidas de segurança individuais e concretas, mas a existência de manuais internos. E saber se o Conselho de Fiscalização tem podido acompanhar a elaboração e a entrada e o funcionamento, ou melhor dito, a aplicação desse tipo de normativos. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacal. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também o Sr. Presidente da Terceira Comissão e cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, cumprimentar, em nome do grupo parlamentar que aqui também represento, os membros do Conselho de Fiscalização do CIRP, na pessoa do seu Presidente. Depois das duas intervenções que antecederam, enfim, como poderão compreender, não há, enfim, muitas áreas ainda não tocadas que mereçam algum esclarecimento. Ainda assim, arrogo-me a possibilidade de colocar duas questões que se prendem quer com os dois relatórios, quer com a intervenção do professor Mota Pinto, pedindo antecipadamente sinceras desculpas por ter que me ausentar logo de seguida por razões de força maior pessoal e que, para as quais peço a vossa melhor compreensão. A primeira questão que eu queria colocar diz respeito à questão dos recursos humanos. Foi uma questão que atravessa os dois relatórios e que foi também tocada na intervenção do professor Mota Pinto. E, desse ponto de vista, o que eu gostaria que, enfim, nos fosse esclarecido é qual é, precisamente, o ponto da situação neste plano, ou seja, quer do ponto de vista da capacidade de cobertura das necessidades operacionais, desde logo. O Sr. Professor Mota Pinto referiu-se em concreto aos desafios acrescidos que existem no domínio das relações multilaterais, mas creio que, enfim, haverá outras dimensões, certamente, que requerem, digamos, alguma preocupação. E, portanto, a primeira das questões tem a ver precisamente com essa dimensão da cobertura das necessidades operacionais. Mas também, o Sr. Professor Mota Pinto referiu-se na sua intervenção à delicadeza do estatuto das carreiras em causa e, portanto, do reconhecimento e valorização das carreiras em causa como fator motivacional, como fator, enfim, dignificador do desempenho dos profissionais e, portanto, tudo isso certamente merecerá, da nossa parte alguma atenção e eu gostaria de solicitar que, de quem tem tido um acompanhamento mais de perto, houvesse algum esclarecimento sobre quais são precisamente os dados da questão neste momento. E há uma segunda questão que eu gostaria também de colocar e que se prende com a formação, que foi também algo que foi referido quer nos dois relatórios, quer na intervenção do Sr. Presidente, e eu gostaria que, enfim, nos fosse dado algum esclarecimento sobre se o modelo de formação que tem estado em prática, se tem revelado adequado ou se, pelo contrário, do vosso ponto de vista, tanto quanto vos é dado perceber pelo acompanhamento, enfim, próximo que fazem do funcionamento destes serviços, se o modelo de formação carece de alguma afinação. E isto leva-me, aliás, a fazer aqui um parênteses, justamente por causa da já referida aula, a expressão adquiriu aqui algum relevo, por razões, porventura até, em alguns dos nossos casos nostálgicas, noutros casos não tanto, mas a verdade é que talvez isso possa indiciar que há realmente necessidades de formação que precisam de ser colmatadas e que não estão a ser. E, portanto, queria-lhe pedir, Sr. Presidente, na medida do possível, que nos desse alguma informação sobre responsáveis pelo processo formativo, conteúdos formativos, seleção de responsáveis pela formação, enfim, tudo isso é da maior importância, porque, estando aqui na Comissão Parlamentar de Defesa e na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, as duas dimensões precisam, creio, estou certo, de estar presente no processo formativo e, portanto, gostaria que nos desse alguma informação. Uma vez mais, volto a pedir desculpa por o facto de me ter que ausentar, peço a vossa melhor compreensão para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Professor Mota Pinto, os demais elementos do Conselho de Fiscalização do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, dizer-lhes que é obviamente um gosto tê-los cá novamente e dizer que a esta altura do campeonato já restam poucas perguntas, porque a intervenção do Sr. Professor foi muito exaustiva e trouxe-nos aqui as questões que nós tínhamos para fazer e também porque já foram feitas algumas das questões que ainda tinham ficado por fazer. Mas eu ainda tinha aqui um comentário, pelo menos, e duas ou três questões para fazer, reforçando uma que o Sr. Deputado Fernando Negrão fez e que também nos preocupa. E começar, nesse sentido, por dizer, Sr. Professor, que há pouco dizia-nos que a troca de informações precisava de ser reforçada e musculada entre Estados e que não havia aqui, que a nossa imagem não estava afetada internacionalmente pela falta de troca que nós ainda temos, não podemos fazer, mas obviamente belisca a nossa eficácia, isso parece-me evidente. Eu não queria pegar agora especificamente na questão dos metadados, até porque o CDS está a estudar a questão e tem já propostas concretas nesse domínio e, de resto, o Sr. Presidente também já nos falou aqui das soluções que estão pensadas, mas há aqui, de facto, uma questão que nos preocupa e que entronca precisamente na questão que lhe deixou o Sr. Deputado Fernando Grão quase a acabar a sua intervenção e que tem a ver com os sistemas como o WhatsApp ou o Telegram, que não estão obrigados aos mesmos deveres de armazenamento de dados que as outras operadoras tradicionais e que por isso mesmo fogem um bocadinho ao controle daquilo que nós agora, se conseguirmos, pretendemos reforçar e que é precisamente a questão dos metadados. E, portanto, nesse sentido, perguntar como é que debelamos este problema e se não será preciso uma concertação internacional no sentido de esta questão ser realmente pensada e estudada, porque mensagens encriptadas e coisas do género, de facto, são o que mais vem sendo usado para quem quer fugir precisamente ao problema, e é nesse sentido que também devemos atuar. E os metadados, o acesso a metadados, a informações e a dados, não vai permitir, provavelmente, que isso seja contornado. Ou se permitir, então, a questão do WhatsApp é um mito, e então é bom que se desfaça o mito e percebermos se sim ou não. É assim. Depois, para além das sugestões que nos deixam no relatório que nos apresentam, fala-se também, enfim, foi já tentado e infelizmente não foi conseguido, mas fala-se em novo reforço dos poderes do CIRP. E a minha pergunta é se, com o novo reforço de poderes, que se espera possa vir a ser feito brevemente, se este modelo de fiscalização é ou não suficiente, ou se também precisa ele próprio de ser mais musculado e mais reforçado para fazer face ao aumento de poderes que, previsivelmente, se há de dar ao CIRP. Depois gostava também de lhe deixar outra pergunta que tem a ver com a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, que foi aprovada há um ano e qualquer coisa, há já quase dois anos. E nós temos sabido pouco. Também não é suposto sabermos muito, mas temos sabido pouco daquilo que vem sendo feito nesse âmbito. E eu gostava de perceber se, no âmbito da vossa atividade, se tem sentido a eficácia desta resolução ou se, pelo contrário, para além da questão dos metadados, e voltamos sempre ao mesmo, é preciso fazer-se mais e ir mais longe nesta matéria e aqui entroncar com a Unidade de Coordenação Antiterrorismo, que é muito recente, e perguntar se está a funcionar em pleno, se está a funcionar bem, se há um problema também aqui de recursos humanos, provavelmente até haverá, mas perguntar sobretudo neste domínio, tendo em conta a nova tipologia do terrorismo enfim, a forma como hoje em dia os atos terroristas são cometidos, sem alvos dirigidos, como tradicionalmente acontecia, com uma atuação absolutamente inorgânica e, portanto, muito imprevisível e com muitas dificuldades de ser prevenido, se não faz sentido que esta Unidade de Coordenação Antiterrorismo tenha mais articulação com o policiamento de proximidade, no sentido do policiamento de proximidade ser dotado de mais instrumentos, porque está no local, está no terreno e muitas vezes são os primeiros a acorrer num cenário de crise, a acorrer ao problema, e perguntar se não faz mais sentido haver aqui uma certa articulação entre o policiamento de proximidade e esta unidade. E era só, agradeço mais uma vez a disponibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Paulo Mota Pinto, Sr. Dr. António Rodrigues, caro Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, os meus cumprimentos em nome do bancado do PCP pela vossa presença nesta reunião. Mas eu queria fazer uma consideração e colocar uma questão. A consideração é esta. Eu creio que quem entrasse aqui nesta sala e não soubesse quem estávamos a ouvir, que estávamos a ouvir o Conselho de Fiscalização, poderia pensar que estávamos a ouvir o Secretário-Geral do CIRP. Porque, de facto, aquilo que o Sr. Professor Mota Pinto trouxe na sua intervenção foi, inclusive, considerações sobre como é que se poderia melhorar a lei para aumentar as possibilidades de intervenção do CIRP. Referiu-se, enfim, eu diria quase entusiasticamente, ao funcionamento do próprio serviço. E, portanto, eu creio que uma intervenção desta natureza não é aquilo que se esperaria de um Conselho de Fiscalização, mas aquilo que se poderia esperar de um secretário-geral, de um diretor do serviço ou até de um membro do governo com tutela sobre o serviço. E isso preocupa-me um pouco, porque, de facto, até porque nós nestas comissões já temos ouvido diretores dos serviços que até se vêm cá queixar de dificuldades nomeadamente o CIED, de falta de meios, do encerramento de estações importantes nos últimos anos. E, portanto, assistimos aqui a algo paradoxal, ou seja, os diretores dos serviços, entre grandezas e misérias, os diretores dos serviços trazem cá as misérias e o Conselho de Fiscalização traz as grandezas. O que parece que as coisas aqui estão um pouco ao contrário daquilo que seria lógico. Seria lógico que o Conselho de Fiscalização sentisse as dores da Assembleia na fiscalização dos serviços e não para trazer à Assembleia as dores dos serviços relativamente às suas atribuições e competências. E, portanto, não posso deixar de fazer esta consideração. Aliás, tanto é assim que algumas das perguntas que foram feitas deveriam ser dirigidas à tutela ou ao Secretário-Geral. E, no entanto, são dirigidas ao Conselho de Fiscalização. Mas creio que, de facto, a forma como o Conselho de Fiscalização se posiciona convida a que esse tipo de questões sejam colocadas. A questão que queria suscitar é esta. O Sr. Professor Paulo Mota Pinto passou ao de leve por cima de acusações graves que têm sido feitas aos serviços nos últimos anos e que nós algumas já tivemos oportunidade em outras ocasiões de debater, sobretudo quando as coisas acontecem, quando surgem notícias que não são abonatórias para o funcionamento dos serviços. Mas o que creio que há de novo e relativamente recente é o facto de terem sido atribuídas essas afirmações a um antigo membro do Conselho de Fiscalização. Ou seja, nós até aqui estávamos confrontados com afirmações feitas no âmbito de um processo por parte de arguídos. E dizia-se, bom, era uma estratégia da defesa. O que acontece agora é que as notícias mais recentes, ou pelo menos, enfim, deste mês, referem-se expressamente a afirmações feitas no âmbito do processo e com identificação exatamente de em que dia, em que linha, onde é que estás transcrito, ao minuto da intervenção, num antigo membro do Conselho de Fiscalização, Dr. Pedro Barbosa, que foi membro do Conselho de Fiscalização entre 2008 e 2013 e que refere, de facto, o pré-aviso das visitas de inspeção feitas pelo Conselho de Fiscalização. E aquilo que ele diz não é abonatório relativamente à fiscalização que era feita, pelo menos enquanto ele foi membro do Conselho. Não é? Ou ele não estava a par de tudo o que era feito pelos outros membros do Conselho de Fiscalização, e havia um desfasamento, ou de facto aquilo que ele refere, causando-lhes grandes preocupações relativamente à forma como o Conselho de. Como os serviços de informações são fiscalizados. Sendo certo que a Assembleia da República deposita exclusivamente no Conselho de Fiscalização as suas competências de fiscalização. E eu gostaria que pudesse comentar, de facto, as afirmações que foram feitas pelo Dr. Pedro Barbosa. Não se trata de um arguído, trata-se de uma testemunha e de uma testemunha particularmente qualificada, porque foi membro do Conselho de Fiscalização. E pergunto se. O que é que tem a dizer sobre isso? Tem conhecimento que isto de facto era assim naquela altura? Se não era assim, se foi, deixou de ser. E, portanto, gostaria que nos pudesse dizer algo acerca das afirmações desse antigo membro do Conselho de Fiscalização perante o Tribunal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Eu convidava agora o Sr. Presidente. Convidava agora o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Deputado Marco António Costa, para usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedir desculpa pelo ligeiro atraso com que cheguei a esta reunião, cumprimentar o Sr. Professor Paulo Mota Pinto, o Sr. Deputado e colega Filipe Neto Brandão e o meu amigo e também nosso ex-colega, o Dr. António Rodrigues. Dizer que para nós constitui sempre uma oportunidade muito interessante ouvir as explicações, mas também as opiniões, porque de alguma forma permite obter uma informação que também me parece relevante para balizarmos, cada um dentro da nossa liberdade de opinião, balizarmos as nossas visões sobre o setor. Dar nota que da parte da Comissão de Defesa Nacional temos tido sempre a total disponibilidade e colaboração da vossa parte também no que diz respeito aos contactos que têm têm sido realizados através da primeira comissão e, portanto, manifestar mais uma vez a nossa consideração e desejar-vos as maiores felicidades deste trabalho. Sr. Presidente, obrigado pela sua simpatia e então passo-lhe outra vez a condução dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem então agora a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização, professor Paulo Mota Pinto, para satisfazer as questões que foram suscitadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria deixar as questões relativas ao modelo de fiscalização e estas últimas considerações do Sr. Deputado António Filipe para o final e iria, não necessariamente seguindo sempre a ordem exata, tentar responder de forma mais concisa e direta possível às questões que me foram postas. Quanto à aula, penso que terá sido a primeira vez, foi enquadrada no âmbito do curso de formação de oficiais de informações. Nós fomos realmente convidados por quem dirige a formação. Já agora aproveito para dizer, foi-me também posta uma pergunta nesse sentido. Nós conhecemos os elementos que dirigem, que constituem o Departamento de Formação, as estruturas comuns do CIRP, e enfim, não é muita gente, mas tivemos conhecimento do programa que foi projetado para os novos oficiais de informação. É um curso interno, portanto, eles têm já algumas, são selecionados com algumas qualificações, e há um curso interno que tem quer questões técnicas, quer também uma componente jurídica relativa aos limites dos serviços. Nós procurámos assegurar-nos disso, porque pelo menos, enfim, as pessoas podem ou estar excessivamente imbuídas da importância da sua missão, até muitas vezes por desconhecimento ser levadas a querer ir lá mais além do que a lei permite. Portanto, é preciso que saibam, pelo menos que saibam, o limite legal. Isso foi uma preocupação que nós tivemos. Bem, a nossa aula, não, a nossa conferência foi realmente, estavam presentes todos os alunos desse curso de formação, os diretores dos departamentos também, foi mais sobre realmente a fiscalização dos serviços e a sua importância e o seu enquadramento legal. Não é que nós tínhamos proximidade com os elementos. Eu ia agora à segunda parte. Não é que nós tínhamos proximidade aos funcionários do serviço. Eu, quando disse que conheço quase todos, sou eu, desde logo, porque estou aqui há 4 anos. E é um conhecimento resultante de ter decidido que o Conselho de Fiscalização deveria ir aos departamentos falar com as pessoas. Penso que é algo. Eu não gosto muito de comentar o que os anteriores Conselhos de Fiscalização fizeram, porque eu não conheço a sua atividade, só sei. E a minha experiência é que muitas vezes o que se diz não corresponde à realidade, mas realmente disseram que isso não tinha sido feito antes. E nós fizemos várias vezes, no Conselho anterior, e atualmente fizemos reuniões com os funcionários dos departamentos. Chegamos a um departamento e perguntamos às pessoas quais são as suas preocupações, as suas. Bem, mas isso é um contacto uma vez, em 4 anos, uma, duas vezes, no máximo. Não há nenhuma proximidade minha com qualquer funcionário ou oficial de informações. Esse tema da captura do regulador pelo regulado é um tema, eu diria, clássico da teoria da regulação, um tema, enfim, realmente muito corrente. Eu, enfim, é claro que é um juízo subjetivo, mas eu refuto, rejeito quase qualquer captura, pelo contrário, enfim, e pela proximidade com os funcionários, de certeza que não, portanto. Mas realmente penso que é útil conhecer. Eu devo dizer, quando aconteceu, por exemplo, este problema com um funcionário que trabalharia para os serviços russos, eu tive a preocupação de saber se já o tinha conhecido e já sabia quem era, de localizar, depois realmente percebi quem era. Mas não há nenhuma proximidade por isso, acho que é positivo. Quanto aos recursos humanos, é uma pergunta que me foi posta por várias pessoas. Quanto aos recursos humanos, eu gostava de dizer que, e aqui respondo à pergunta do Sr. Deputado Fernando Negrão e do Sr. Deputado José Manuel Pureza. Quanto aos recursos humanos, realmente, além do problema da cooperação, eu diria que isso se sente mais na área operacional, porque a área operacional é uma área onde é preciso haver várias equipas, por várias razões, não é? Se for preciso, por exemplo, na área de contra-espionagem, acompanhar uma pessoa, saber com quem ela fala. Isso não pode ser feito por uma pessoa sempre. Tem de ser uma equipa, não é? Portanto, e realmente o número de pessoas dedicadas a isso é cada vez mais limitado. É preciso a vigilância. A vigilância consome muitos recursos humanos. E a vigilância, enfim, e realmente aí é preciso haver houve um curso, entraram 24 pessoas, mas foram distribuídas pelo CIED e pelo SIS, e é preciso um novo reforço, enfim, portanto, Realmente isso reflete-se não só na questão da cooperação, e a cooperação consome cada vez mais recursos humanos, como também na questão da vigilância. Quanto aos estatutos das carreiras, bem, eu quis deixar o alerta para o que estava previsto na Lei-Quadro. Isto estava previsto na Lei-Quadro, a Lei-Quadro foi julgada inconstitucional, declarada inconstitucional em fiscalização preventiva, e isso ficou tudo parado. Ora, isso não era inconstitucional, isso era uma peça bastante importante para os serviços. E foi tudo por causa de um artigo, uma lei que tinha 108 artigos, que era importante para os serviços, ficou parada, está na gaveta e voltou à estaca zero. Talvez, enfim, talvez na altura o clima, as condições políticas não o propiciassem, mas talvez fosse realmente de ponderar, se isso voltar a acontecer, expurgar, retirar essa norma e manter o resto. Portanto, se realmente a lei foi aprovada pela Assembleia e se mantiver o juízo de... É só isso que eu queria dizer. Realmente eu penso que é importante essa valorização das carreiras e isso estava... Eu remeto para o que estava previsto na lei quadro do CIRP que foi aprovada por esta Assembleia. Depois gostava de dizer que, quanto às estações novas, foi também feita uma pergunta sobre as estações novas. As estações que foram abertas, vamos lá ver, eu não estou aqui a falar como secretário-geral, longe disso. Aliás, aliás, falo aqui um pouco da atividade, é também para mostrar que temos conhecimento dessa atividade, e não é uma fiscalização feita à distância. Isto, aliás, não são elementos sigilosos, penso eu. É sabido que as estações que foram abertas na Turquia e na Argélia. E nós temos acompanhado, e a minha preocupação até foi dizer que nós temos querido acompanhar os resultados dessa atividade, porque eu entendo que a nossa atividade não é só a de fiscalizar os limites legais, mas é também, porque isso, enfim, é um elemento importante do princípio da proporcionalidade, saber se esses meios legais estão a prosseguir e estão a conseguir os fins. E realmente se os serviços estão estruturados e organizados e atuam da forma mais eficiente. Portanto, eu penso que é essa também a nossa preocupação como órgão de fiscalizador. Não respondo a esta pergunta, portanto, nessa qualidade de putativo ou pseudo-dirigente, nada disso. É porque sabemos disso, e essas razões foram essas. A nossa avaliação, a minha avaliação pessoal, na altura perguntámos porquê estas e não outras. Eu disse até quando falei disto, que isso era uma matéria de gestão e não do órgão de fiscalização, portanto, querendo separar bem os papéis. A minha avaliação é de que, enfim, e foi-me dito pelos diretores de serviços, que em relação à situação da Turquia, até pelos problemas que têm acontecido nesse país, apesar da maior proximidade do teatro de Síria, a utilidade é mais duvidosa, porque são realmente, a cooperação é muito difícil com esses serviços, são fechados, até uma série de... Mas, enfim, não nos compete a nós decidir, nós limitámos a perguntar porquê esses e não outros. E, portanto, também não vou agora exprimir a minha opinião sobre quaisquer outros locais onde essa estação fosse útil. Queria, ainda sobre a formação, voltando ainda à formação, foi-me também perguntado se tem sido adequada ou se carece de correções. Eu já disse que nós acompanhámos os conteúdos, acompanhámos, em particular, a questão de saber se as matérias relativas aos limites da atividade têm sido adequadamente ministradas, e penso que sim. Nós não acompanhámos e não conhecemos novos manuais de boas práticas, respondendo à pergunta do... Realmente foi na altura, na sequência desse caso, nós... Quisemos saber que eram os documentos a que tinha tido acesso o funcionário em causa, que foi detido, quer se no as pessoas do seu relacionamento mais próximo, qual era o seu posicionamento dos serviços, se estavam integrados, se tinham contato, se havia alguma suspeita de colaboração, e lemos, aliás, o relatório, foi feito uma sindicância, um relatório, lemos esse relatório, portanto, foi-nos dado conhecimento. Mas não, e sabemos de recomendações de boas práticas, mas não é provavelmente um manual. Sabemos que foi feito um conjunto de recomendações, não é provavelmente um manual de boas práticas, isso penso que não existe. Não foi. Embora já agora saliento que estes vettings, estes controlos de telemóveis, revistas à entrada e à saída, revista à saída sobretudo, isto foram, são passos que foram implementados já depois deste caso. Portanto, há algum resultado prático, digamos, deste caso, que se traduz nisso. Depois, sobre os metadados, várias perguntas me foram feitas sobre os metadados. Eu gostava de dizer que o problema não é um problema de utilização de sistemas como o WhatsApp ou o Telegram. Aí estamos já num patamar posterior. Enfim, nós estamos numa fase muito ainda preliminar, quer dizer, os nossos serviços não estão autorizados a fazer o que se diz na gíria técnica exigente, mas inteligência relativa às comunicações. E, portanto, nem sequer se lhes põe o problema da desencriptação do conteúdo do Telegram ou do WhatsApp. O que pretendem é saber se quem tem ligações com quem. Muitas vezes essa informação é obtida porque ela vem de serviços congéneres, que, por exemplo, monitorizam o Facebook e sabem quem tem ligações pelo Facebook com quem. Não é? Se é uma pessoa suspeita de atos terroristas ou de envolvimento. E no âmbito da troca, que é multilateral, que é bilateral, nós recebemos esse tipo os serviços de informações recebem esse tipo de informação. Mas não é um problema do WhatsApp e Telegram, eu sobre isso não tenho nada a dizer, sinceramente, porque penso que estamos ainda numa fase anterior. Não é nada que... Penso que primeiro deveríamos resolver o problema dos metadados e realmente, enfim, eu deixo só esta consideração. Em todos os países da Europa Ocidental, essa possibilidade existe. São Estados de direito menos perfeitos que o Estado português, que é a República Portuguesa? Duvido. Alguns terão maiores ameaças, claro. Alguns haverá maior securitarismo. Mas penso que a maioria consegue equilíbrios razoáveis entre as exigências de segurança e as garantias. E penso que nós temos de evoluir nesse sentido. Sobre as regras do processo de seleção, o Sr. Deputado Fernando Negrão fez-me um conjunto de perguntas específicas. Eu devo dizer, quanto ao controle e responsabilização dos diretores e quanto à audição prévia, quanto ao controle e responsabilização, é preciso ver que isso foi realmente incluído no relatório de 2015, na sequência de problemas que existiram com o anterior diretor do SIS em final de 2014. Que, aliás, enfim, não foi responsabilizado, não houve qualquer... Porque o seu mandato estava a acabar, não é? Nós viemos aqui falar desses casos. Portanto, é isso. Quer dizer, o caso mais concreto já remonta a 2014, é aquele caso do varrimento, em que houve alguma imprudência. Mas não há nenhum caso concreto, nem quanto à audição prévia. Não há nenhuma... Aliás, devo dizer que nós achamos, pelo menos é a minha opinião, que os diretores dos departamentos não devem ser expostos a audições públicas. Estamos a falar dos diretores dos serviços. Não é? Os diretores dos departamentos, não. Depois, quanto aos meios informáticos, a estrutura informática é uma estrutura comum, parte da estrutura informática é bastante antiquada e demorada. É preciso investimento nas estruturas informáticas. Um dos problemas que se pôs, e isso também levanta problemas de segurança, um dos problemas que se pôs neste caso foi um problema também com origem informática. Quanto ao enquadramento legal, eu remeto novamente para a Lei Quadro do CIRP, era isso que estava em causa na minha referência. E quanto ao suporte informático autónomo do CFCIRP, isso não é, nós seguimos, temos o suporte informático da Assembleia da República, fala-se agora de uma possível mudança de instalações, enfim, e nós até estamos a tentar avaliar as exigências de segurança para essa mudança. Realmente, por vezes, há algumas intervenções no sistema informático gerais na Assembleia, nós interrogamos, eu também normalmente procuro saber, interrogamos sobre se a segurança é cautelada. Nós não temos, no entanto, gostava de dizer, tirando as nossas atas, nós não temos no nosso sistema informático informação classificada como segredo de Estado. Portanto, não há... Realmente, eu penso que o suporte informático deveria ser autónomo, por uma questão de concessão, mas não há informação sensível classificada no nosso sistema informático. Portanto, queria dizer isso. Futuramente, se os relatórios vierem a ser transmitidos por uma rede informática, como já nos informaram que se cogita a possibilidade de haver transmissão em suporte digital dos relatórios, o problema será bastante mais grave. Quanto à questão da ponderação dos efeitos da fusão do SIS com o CIED, eu queria só, enfim, realmente isso encontra-se num dos relatórios e não no outro, mas queria pedir que tomassem em consideração o seguinte, é que o Conselho mudou de 2015 para 2016 e é perfeitamente natural que, mudando o Conselho, um juízo desse tipo, que, enfim, leva tempo a ser formado, que o novo Conselho não se sentisse tão à vontade para formular esse tipo de juízo como o anterior. Portanto, enfim, eu tenho a minha opinião sobre isso, outros membros do Conselho terão outra, mas isso é perfeitamente natural. Portanto, eu imputo isso à mudança do Conselho. Já falei sobre os efeitos e a repercussão da detenção. Quanto à questão de Portugal se tornar o elo mais fraco, bem, esse risco existe, é um risco efetivo. é um risco efetivo, porque, digamos, estas atividades terroristas funcionam segundo o sistema de, sobretudo em relação aos lugares de recuo de vasos comunicantes. Se sentirem que a pressão é maior em Espanha, em França, Inglaterra, é normal que tenham aqui lugares de recuo. E aqui, aliás, enfim, talvez não como lugares de atuação, de realização de atentados, mas há também interesses estrangeiros e consegue, evidentemente, até com o aumento do terrorismo, podem-se realizar atentados em território nacional com grande repercussão internacional sobre interesses portugueses e interesses estrangeiros. Temos de ter essa consciência. Portanto, sobre a questão dos metadados, o Sr. Deputado Jorge Lacão perguntou-me novamente sobre isso. Eu gostava de dizer que eu pronunciei-me sobre esta matéria não com qualquer entusiasmo ou com qualquer posicionamento de diretor dos serviços, mas até devo dizer que nesse ponto até disse, se me permitem já agora que me pronuncio sobre isso também enquanto jurista, eu gostava de dizer já agora que nós realmente somos consultados sobre a proposta de lei. Somos e fomos sobre a primeira proposta. Neste caso, numa nova proposta que circulará aí ainda nos gabinetes ministeriais ou no Governo, nós não fomos consultados pelo Governo, mas realmente fomos confrontados no âmbito do diálogo. Eu perguntei ao Secretário-Geral se há alguma iniciativa, que se ele conhece, alguma iniciativa do Governo. E ele deu-me conhecimento de uma proposta que, para expurgar a inconstitucionalidade, ele próprio estaria a trabalhar. E eu vi isso enquanto jurista, devo dizer que o Conselho de Fiscalização, a seu tempo, se for o caso, pronunciar-se-á sobre uma proposta que existir. Gostava de dizer que tudo depende de saber se as objeções levantadas pelo Tribunal Constitucional poderão ser superadas. Agora, noutra veste, recordo-me na altura que isto foi levado ao Tribunal Constitucional, se me permite este pequeno parênteses, eu dava aulas em Coimbra às 8h30 da manhã e encontrava das 8h30 para as 9h30 sempre o Dr. Costa Andrade. Várias vezes discuti com ele esta matéria e conheço o seu posicionamento sobre isto, mas não, enfim, resta saber se o posicionamento do Tribunal será o mesmo, se a proposta não será provavelmente a mesma. Eu disse aqui, como jurista, eu estou aqui a falar antecipando, não sei se serei eu a pronunciar-me sobre isso, ou será o Conselho, provavelmente não, mas será o que é que o Conselho dirá, mas gostava de dizer que eu penso que realmente é verdade que faltavam normas de salvaguarda sobre o tratamento dos dados. O Código de Processo Penal era mais restritivo sobre a duração, sobre a conservação, sobre a destruição, isso não estava na lei. É verdade que uma comissão integrada por juízes não é a mesma coisa que um tribunal. É verdade que, por um princípio de necessidade, eu penso que se deve ser restrito ao terrorismo, às ameaças terroristas. E depois sobra a questão de ser no quadro de um processo criminal, em que, sem uma antecipação, digamos, artificiosa do processo criminal e sem transformar os órgãos em órgãos de polícia criminal, os serviços de informação, eu penso que deve ser possível haver uma intervenção do Ministério Público na autorização, no pedido de autorização, no tribunal, e, enfim, vincular esta atividade à prevenção de infrações criminais. Leva-me à segunda pergunta que fez, que é dos departamentos. Bem, eu realmente os departamentos, não sei se são departamentos temáticos, eu não quero aqui aprofundar muito a questão da divisão de temática de departamentos. Há alguns departamentos, referiu alguns, contra a subversão, contra a criminalidade organizada, contra a proliferação, que realmente têm uma dimensão de produção de informações e depois de uma notícia de um crime ou dados preparatórios, pode também haver aqui uma suposição com, ou pelo menos uma fronteira, com a produção de informações por órgãos de polícia criminal. E, aliás, o que se tem vindo a assistir é que, sobretudo a Polícia Judiciária, mas não só, também a GNR, têm criado e têm acentuado as suas vertentes de produção de informações, o que tem até aumentado essa sobreposição, como sabe. Ora bem, é uma preocupação que nós tivemos desde o início. Isso verifica-se menos noutras áreas. Há também um departamento de contra-espionagem. O departamento de contra-proliferação era muito dirigido às limitações para a proliferação nuclear em alguns países. O departamento de terrorismo verifica-se mesmo, mas também se pode verificar. Bem, teoricamente, uma coisa é a prevenção, a produção de informações ligada a um crime concreto ou atos preparatórios, portanto, uma atividade de prevenção criminal. Outra coisa é a produção de informações não ligada a isso que é feita pelos serviços de informações. Esta é a diferença teórica. Na prática, o que eu posso testemunhar é que, ao contrário de algumas dúvidas que tivemos inicialmente, eu penso que a cooperação com a Polícia Judiciária, em particular, melhorou muito ao longo destes últimos 2-3 anos. Porque houve alguns casos, talvez isso também passa muitas vezes pelas pessoas, Mas eu penso que há hoje uma boa articulação. Nós, normalmente, quando acontecem casos, normalmente perguntamos, isso foi enviado à Polícia Judiciária, há feedback? Eu recordo-me inicialmente perguntar, bem, mas nunca mais sabemos nada, nunca mais disseram nada. E agora, realmente, penso que há uma, tem melhorado a troca de informações. Portanto, isto também se resolve através de uma boa articulação. Determinar qual é o momento a partir do qual o processo deve passar à Polícia Judiciária é o problema, é quando há uma informação de um crime concreto, ou de um ato preparatório de um crime concreto, penso eu. É isso que nós temos procurado verificar, quando conhecemos, sobretudo na contra-subversão, contra... O problema aí, vamos lá ver, a contra-subversão é particularmente sensível, não é? Porque, mas nós temos sempre, por exemplo, procurado assegurar que é uma atividade que não é realizada junto de estruturas sensíveis. Não junto de universidades, não junto de sindicatos, não, porque aí é liberdade de associação, liberdade de manifestação, mas pode haver casos realmente em que há atividades subversivas de sistema de direito ou de outras atividades extremistas que carecem de acompanhamento. E aí, antes ainda da produção de partir de um crime concreto, muitas vezes há áreas onde é importante a produção de informações. É realmente uma fronteira delicada, mas eu penso que essa articulação tem melhorado. Em relação às perguntas que a senhora deputada Vânia Dias da Silva fez, eu já respondi à pergunta do WhatsApp e Telegram sobre a troca de informações. Sim, a nossa percepção é que a imagem dos serviços não foi afetada internacionalmente. Nós não somos informados, de vez em quando perguntamos, nós não somos informados das visitas e dos contactos, das cooperações e das visitas que oficiais de liaisons estrangeiros, oficiais de informações estrangeiros fazem aos nossos serviços, mas sabemos que isso se processa numa base de tempo semanal e regular, sem que tenha sido afetada internacionalmente. E quanto ao modelo de fiscalização, deixaria para depois. Em relação ao UCAT, bem, nós não fiscalizamos, não temos conhecimento mais próximo da atividade da UCAT. Apenas perguntamos sobre a participação dos serviços na UCAT. Enfim, não temos recebido provavelmente queixas em relação a isso. Realmente, a prevenção do terrorismo é uma atividade mais ampla do que só a atividade dos serviços de informações, mas há participação na UCAT de elementos de ligação dos serviços. Eu, sobre o policiamento de proximidade, não vou dizer nada, enfim, não quero estar a ser acusado também de estar agora aqui, já na veste de dirigente, não, e com isso passo às últimas questões. No fundo, o modelo de fiscalização prende-se com isso. Em relação às perguntas do Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado, enfim, lamento se deixei a imagem errada, não foi isso que eu quis dizer. Eu não tenho devo dizer que não tinha nenhum gosto, nenhuma particular aptidão por esta área antes de ser convidada, enfim, aceitei o convite na altura porque achei que, dados os problemas que tinha havido antes, era realmente uma missão que prestava pública. Enfim, se pudesse contribuir minimamente para restaurar a confiança, mas não, porque não tenho nenhuma particular, digamos, tendência para a gestão ou para as áreas e portanto não gosto de que pareça que estou a falar como dirigente, nem sequer que pareça que tenho particular proximidade. Devo dizer que eu comecei por elencar o número de visitas de fiscalização que fizemos, até fiz isso numa base estatística, 38 em 2015 e 2016, 45 em 2014, enfim, fazemos atas dessas ações de fiscalização. Portanto, evidentemente, o secretário-geral do CIRP está diariamente nos seus serviços, conhece todos os elementos, gera os serviços, não faz 38 visitas aos serviços. Não os aborda numa ótica de fiscalização como nós fizemos. Quanto às considerações sobre a melhoria da lei, eu lamento se realmente dei essa percepção. Eu até pedi licença para dar essa opinião enquanto jurista e realmente, até porque nós vamos, faz parte das nossas competências, nós vamos ter que nos pronunciar sobre isso. Não quis realmente, de forma nenhuma, parecer entusiástico na defesa do posicionamento dos serviços, ou se calhar falar das suas grandezas. Devo dizer que eu fui aqui chamado em 14 de junho por causa de um requerimento, enfim, que foi motivado por uma intervenção de um senhor deputado, aliás, do PCP, que, segundo o que se diz no requerimento, enfim, dizia, abrir aspas, o CFCIRP está a leste de tudo o que se passa. fechar aspas. Uma afirmação cuja concretude não me permitiu realmente ser mais preciso em relação ao de que se tratava. Tivemos aqui nessa audiência, motivada por essa afirmação. E, portanto, enfim, sempre que houver, aliás, o Sr. Deputado sabe isso, porque eu até já lhe disse isso, na altura, enquanto era ainda também deputado, que sempre que houver alguma questão, algum problema, alguma queixa em relação aos serviços, o Conselho tem a porta aberta para que se nos dirija. É claro que eu sei que, sei que é adversário deste modelo de fiscalização, tenho visto isso. Compreendo, aliás, essa porque realmente, enfim, até compreendo politicamente essa oposição. Agora, enfim, o que eu queria dizer era o seguinte: este modelo de fiscalização, a meu ver, não é nem o culpado dos problemas que aconteceram nos serviços, nem é um modelo que possa, a meu ver, ser adequadamente substituído por uma fiscalização parlamentar direta. E eu digo isto tendo sido deputado e tendo um grande respeito pela Assembleia Representativa de todos os portugueses. Sinceramente, acho que é um risco para a Assembleia a substituição deste modelo por uma fiscalização parlamentar direta. Nós tivemos casos concretos em que pessoas, enfim, o caso de famosa lista de espiões, em que realmente pessoas foram colocadas em riscos de vida por causa de um problema que depois foi imputado à Assembleia da República. São soberanos, verão aquilo que, a decisão que tomam. Mas eu penso, por outro lado, que também não tem sido este modelo de fiscalização que tem sido responsável pelos problemas que existiram. Bem, eu não já disse que não posso comentar atuações de conselhos de fiscalizações anteriores. O que já não aceito, disse há pouco, é que um presidente de um Conselho de Fiscalização anterior, em relação a problemas que aconteceram no seu mandato, venha dizer que é o atual Conselho de Fiscalização que deve responder. Isso é que já não me parece correto. Evidentemente. Quanto às declarações no âmbito de um processo feitas por um antigo membro do Conselho de Fiscalização, Sr. Deputado, eu também fui testemunho nesse processo. Não assisti ao testemunho do Dr. Pedro Barbosa, não sei como era a atividade desse Conselho de Fiscalização, devo dizer, porque eu não era membro. Portanto, é um comentário que eu não posso fazer. É claro que, enfim, esse processo terminou em primeira instância, é um processo que, aliás, motivou grande parte das notícias. Enfim, como se sabe, há sempre estratégias de defesa que podem pôr que passam por pôr em causa todos os serviços, dizer que no fundo, enfim, todos os carros estavam mal estacionados, não era só o meu, para usar a minha expressão, isto era uma coisa corrente. A meu ver, não era, eu disse isso no tribunal, não era, ou pelo menos não é atualmente, não tenho nenhum elemento para, atualmente não é, com certeza. Não é verdade, nem que 80%, nem, enfim, como disse, eu até agora, tendo alguns problemas que aconteceram, o caso de varrimento, aquele caso do oficial de informações que trabalhava com o serviço estrangeiro, não tenho detectado ilegalidades nos serviços, devo dizer isso. Com toda a falibilidade que eu aqui ponho em cima da mesa. Realmente eu faço o melhor que posso, o que se pode nesta atividade. Queria dizer, no entanto, que realmente há essas estratégias de pôr em causa todos os serviços, enfim, e também o modelo de fiscalização. Evidentemente, quando se está a ser arguído ou condenado por ter praticado alguns atos, essa estratégia talvez seja útil. Agora, o que nós temos é de escolher que amigos é que queremos, se queremos ser instrumentalizados e estar ao lado dessas estratégias ou não. Isso é outra questão. Se queremos, porque há uma coincidência entre o nosso objetivo político e essas estratégias, imputá-los, tudo bem. Mas, portanto, isso é outra coisa. Eu, o que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que eu não comento o Dr. Pedro Barbosa, não comento nenhuma atividade de nenhum Conselho de Fiscalização anteriores, porque não, simplesmente não era membro desse Conselho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Professor Paulo Mota Pinto. Nós não iríamos ter uma segunda ronda, uma vez que a primeira ronda não teve qualquer limitação. Mas é curial que quaisquer pedidos de esclarecimento possam ainda ter lugar. O Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou pronunciar sobre a primeira nem a segunda volta, mas tenho aqui efetivamente uma pergunta para fazer. E a pergunta é a seguinte: se numa organização ou em duas organizações com as dimensões que têm o SIS e o SIED e ainda a figura do Secretário-Geral, se o Sr. Presidente e os senhores membros do Conselho de Fiscalização não acham estranho não encontrar problema nenhum, nunca? Porque sempre que temos tido estas conversas, nunca é identificado um problema no que respeita às competências de fiscalização. Nós estamos a falar de organizações que têm muita gente a trabalhar. E eu perguntava, grupos, existem grupos que podem ser capturados por outras organizações? Foi detectado algum caso? Funcionários que trabalham por conta de terceiros? Como nós sabemos nos serviços de informação, esta prática existe? Nunca foi detectado nenhum caso. Influência de serviços de informação e mesmo serviços secretos estrangeiros sobre indivíduos ou grupos dos nossos serviços de informação? Nunca aconteceu tal coisa nos serviços de informação, ao longo destes anos, casos de incompetência, Sr. Presidente e Srs. Vogueiros, casos de incompetência que prejudicam os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e, por fim, no que diz respeito à troca de informação interna entre os serviços de informação e os serviços e as forças de segurança. Nunca aconteceu, por exemplo, no que diz respeito às vigilâncias, haver problemas com a Polícia Judiciária, sendo que a Polícia Judiciária, para fazer vigilâncias, tem que ter autorização do juiz, e com os serviços de informação concorrerem ambos para o mesmo caso, estando ambos a investigar, a prejudicar a investigação criminal que está em causa. Nunca aconteceu nenhum problema desta natureza. E no que diz respeito à informação produzida pelos serviços de informação, como é que ela é encarada pelas forças e serviços de segurança? É encarada com seriedade? Ou é encarada com dúvidas? Ou é encarada como um valor efetivo? Era só esta pergunta, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, evidentemente, juntar-me às saudações que foram dirigidas aos membros do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa e, em particular, ao professor Paulo Mota Pinto, ao nosso colega deputado Filipe Neto Brandão, que aliás representa um upgrading significativo da representação do PS em termos de altura, mas também em termos de qualidade de intervenção em relação ao mandato anterior. Eu faço questão de o sublinhar aqui com toda a sinceridade, e ao ex-deputado e nosso bem conhecido amigo António Rodrigues. Queria deixar também uma nota de simpatia pela senhora Clara Marques, que secretaria, tanto quanto sei, com uma grande eficiência, o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações. Eu tive a oportunidade de lá estar durante, penso que, 3 anos, sob a presidência do professor Paulo Mota Pinto, e devo dizer-lhes que, em termos das responsabilidades que tenho tido no quadro parlamentar, foi das coisas mais interessantes que fiz, e tenho gosto em sublinhar isso aqui com a maior das sinceridades. Eu acho que o essencial das questões foram aqui colocadas, algumas até bem difíceis na perspectiva de quem tem a noção do que são os limites do trabalho do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa. Atrevo-me a dizer, tanto mais que já não estou, que há uma clara mudança qualitativa com a presidência do professor Paulo Mota Pinto no mandato anterior e que tem vindo a acentuar-se em termos do trabalho do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações. E o saldo é um saldo claramente positivo, eu não tenho nenhuma dúvida sobre essa matéria. Li com atenção o relatório e acho que isso ressalta com clareza para quem tenha a experiência de trabalhar sobre esta matéria. E, portanto, parece-me até um bocadinho absurdo, com todo o respeito pela posição do meu colega António Filipe, que aliás já cá não está, que se venham colocar questões que têm a ver com há 4 mandatos e com disparates que tenham sido feitos por anteriores membros do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa. Eu acho que nós temos que saber valorizar aquilo que me parece, para mim, que é uma clara vantagem que nós temos enquanto país. Nós somos... Eu lembro-me de quando estive desse lado da barricada aqui e a ser interrogado, nomeadamente pelos meus colegas Jorge Lacão e Filipe Neto Brandão, e eu disse, sublinhei um dado histórico que me parece muito importante e que tem de ser sempre sublinhado. Nós somos o único país que eu conheça da Europa dos 27 e para além da Europa dos 27, onde houve um corte completo entre aquilo que eram os serviços de informações confundidos com a polícia política, no nosso caso, e os novos serviços de informações. E durante 10 anos não houve serviços de informações, com exceção de um pequeno núcleo militar. E isso é uma mais-valia muito importante que os nossos serviços de informações têm. E, portanto, eu não creio, sinceramente, a partir da minha própria experiência e do que percebi do relatório excelente que foi apresentado por este Conselho de Fiscalização, quer no que diz respeito à parte em que eu ainda estive no Conselho de Informações, porque eu estou também do Conselho de Fiscalização, estou aqui de alguma forma vinculado ao relatório numa parte do que tem que ver com o ano 2015, e não foi um ano fácil. O Sr. Presidente Paulo Mota Pinto sublinhou aqui que é o ano em que se deu conta pública de que alguém estava a soldo de um serviço de informações importante no plano internacional, nomeadamente, no caso, os russos. E isso foi qualquer coisa, como sublinhou o professor Paulo Mota Pinto, que foi do conhecimento do Conselho de Fiscalização de Serviços de Informações praticamente desde o primeiro minuto, da primeira hora, e que se manteve num segredo absoluto durante talvez um ano, até que a questão tivesse podido vir a público por via das medidas judiciais que foram tomadas. E aí houve alguma dificuldade, não no Conselho de Fiscalização, nem no funcionamento dos serviços, mas no funcionamento do sistema judicial para poder pôr de pé aquilo que espero que seja uma acusação que leva a uma condenação, porque tanto quanto foi possível perceber na fase em que lá estive, e são dados que hoje não são secretos, não havia a menor dúvida quanto à conivência daquele senhor, que era aliás um veterano dos Serviços de Informações Portugueses, com os Serviços de Informações Estrangeiros, e uma conivência paga, a soldo, como aliás se provou claramente. Devo, aliás, dizer que já tive a oportunidade de dizer isso aqui noutro contexto, também numa audição conjunta da comissão, da primeira comissão com a terceira comissão, no quadro daquilo que tem a ver com as minhas responsabilidades em matéria de segredo de Estado e de uma entidade fiscalizadora do segredo de Estado, que me parece que era inevitável que um dia aparecesse uma coisa destas. Evidentemente, de alguma forma, passa a ironia, que é também alguma, se nós não tivéssemos alguém que um dia tivesse sido ou tivesse sido objeto de uma tentativa de recrutamento por um serviço estrangeiro, significava que os nossos serviços não tinham interesse nenhum e, de alguma maneira, isto é também a concessão de um diploma ou de uma espécie de carta de alforria em relação ao funcionamento dos nossos serviços de informações. Eu acho que o essencial das questões foi aqui colocado. Eu estou tranquilo, enquanto cidadão e enquanto deputado, com o funcionamento deste Conselho de Fiscalização. Eu ia para questões mais concretas, têm a ver também com a minha experiência. As questões da cibersegurança, como é que elas estão a ser tratadas? Eu lembro-me que era uma das queixas que existiam, nomeadamente no plano material. Tenho tido a oportunidade, e tive a oportunidade bem recentemente, com o Sr. Deputado João Rebelo, com o coordenador da minha bancada, o Sr. Deputado Diogo Leão, cuja presença eu saúdo aqui na Comissão de Defesa Nacional, de estar no Centro de Cibersegurança das Forças Armadas, que está no Estado-Maior das Forças Armadas. Verifiquei que aí houve uma evolução muito significativa e houve saltos qualitativos muito importantes e muito significativos que nos deixam a todos mais tranquilos quanto às questões do ciberterrorismo, que são hoje questões que estão na primeira linha das nossas preocupações. Pergunto-me, em termos do funcionamento dos nossos dois serviços, o que é que nessa matéria tem sido feito? Porque lembro-me que na altura havia dificuldades e havia um grande apetite, quer do SIS, quer do CIAD, por desenvolverem esta área, e alguma coisa estava a ser feita, embora num contexto que era um contexto muito difícil do ponto de vista orçamental. Eu lembro que na altura nos disseram, são tudo dados abertos, que os alemães tinham posto mais 100 milhões só para as questões da cibersegurança, onde nós, evidentemente, não temos um orçamento que cubra o funcionamento dos dois serviços que chegue a valores desta natureza e desta grandeza. A segunda questão que eu queria colocar tem que ver com uma matéria que o Sr. Presidente Paulo Mota Pinto aqui colocou e que tem que ver com os novos diretores. Eu tive a oportunidade de os conhecer a todos, conheci os anteriores e conheci os atuais, faço pessoalmente uma avaliação muito positiva, também enquanto membro da Comissão Parlamentar de Defesa. Nós já tivemos oportunidade, numa sessão bem recente, de ouvir o diretor do CIAD, presidido, aliás, pelo Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, que hoje é que está a representar a nossa comissão, ouvimos o diretor do CIED, que nos fez uma prestação de grande qualidade, nomeadamente quanto a uma questão que eu queria colocar e que tinha que ver com... Mas eu ainda queria colocar uma primeira questão sobre os novos diretores. Não haverá necessidade de, nesta matéria, proceder a algum refrescamento periódico, sendo que eu me sinto tranquilo com quem lá está, a partir da experiência que tive, não com uma periodicidade excessivamente curta, mas um refrescamento introduzindo gente que não venha exclusivamente dos serviços. As pessoas que estão nos serviços neste momento são veteranos dos serviços, algumas praticamente sem nenhum trabalho profissional fora dos serviços. O que representa também, como sabemos todos, uma mais-valia, mas também pode representar algum handicap em relação ao refrescamento. E coloco uma questão ainda mais interessante. Eu sei que a responsabilidade não é vossa, mas terão acesso a alguma informação, alguma da qual poderá ser dada aqui. Não é a altura de, até porque isso tem sido objeto de alguma extrapolação pública, de pensar também ao nível do Secretário-Geral dos Serviços de Informações numa mudança quanto a esta matéria, sendo que a minha avaliação quanto àquilo que tem sido o trabalho do Dr. Júlio Pereira é altamente positiva, mas é um mandato que já vai longo e provavelmente até no plano pessoal haverá vontade de fazer algum refrescamento quanto a esta matéria. Depois, a questão que eu coloco e que também se prende com isto é a questão da coabitação no Forte da Ameixoeira. Eu ainda sou do tempo em que fomos muitas vezes ao Alto Duque. Também tinha um charme particular, porque tinha aquela tradição histórica que ficou quando o hotel, na qual alguns dos nossos colegas se revê, não é o meu caso, mas continuo a ter muita simpatia pelo hotel, enquanto figura histórica a quem devemos muito, mas como é que a coabitação tem funcionado? E que sinergias é que resultaram dessa coabitação? Ou há ali eu já tive a oportunidade de lá ir uma vez, há ali uma barreira de vidro entre CIS e CIED que não é transposta, mas pelo menos ao nível da utilização comum de infraestruturas como a cantina, etc., seguramente que há ali sinergias que podem eventualmente nascer, eu não tenho condições para... E a questão que eu há pouco já estava à beira de colocar tinha que ver com também a coabitação com os serviços de informações militares, com o SISMIL. Também se prende com a questão da cibersegurança e, nomeadamente, no que tem que ver com a nossa intervenção, com a qual eu estou inteiramente solidário e que aprovo inteiramente, na República Centro-Africana. O Sr. Primeiro-Ministro fez, aliás, um gesto de particular significado político quando visitou com o Sr. Ministro da Defesa e com o Chefe de Estado-Maior-General, há bem pouco tempo, as nossas tropas comandos que estão instaladas na República Centro-Africana e que estão a fazer, não tenho sobre isso a menor dúvida, como de uma forma geral as nossas forças nacionais destacadas em todos os teatros de operações, em África, no Médio Oriente, nos Balcãs, um pouco por todo o lado, na Ásia, no Afeganistão, onde tive o prazer também, sob a presidência do Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, visitar as nossas forças em Cabul, estão a fazer um trabalho de grande qualidade. Agora, a informação, como é que ela circula? Curiosamente, eu registro que, na audição que fizemos na Comissão de Defesa, em dias praticamente seguidos, com o dirigente máximo do X-Mil e o dirigente máximo do CIED, o discurso estava em sintonia, vendo-se que não tinha sido articulado entre eles. E isso deu-me satisfação, e eu, na intervenção que fiz, quando o meu líder de bancada, o Sr. Deputado Diogo Leão, me deu essa oportunidade, que eu aproveitei com ambas as mãos, eu sublinhei essa coincidência que tinha havido e que não era visivelmente conjugada entre os dois. Mas como é que isso está a funcionar? Porque a memória que eu guardo do tempo em que trabalhei sob sua direção, Sr. Presidente Paulo Mota Pinto, não é emérito, é presidente em exercício. Um dia será, mas eu espero que daqui a muitos anos possa vir a ser presidente emérito. Como é que essa coabitação funciona? Depois perguntava-lhe quantas pessoas é que entraram, quantos novos quadros é que entraram no quadro daquele concurso cujo lançamento eu também acompanhei, enquanto trabalhei sob a sua direção, no SIS e no CIED, quantos, números exatos. Acho que as apostas de novas estações foram particularmente importantes e interessantes. Quantos é que andaram? E em relação às novas estações, há uma coisa que aqui não foi dita e que eu acho que era importante que se sublinhasse. É que todos sabemos qual é o quadro de dificuldades orçamentais e financeiras por que passamos. Apesar disso, e já com este governo, foi possível abrir duas novas estações. Eu acho que as escolhas foram feitas pelo CIED, e eu lembro-me de termos acompanhado isso na altura em que elas estavam a ser feitas, foram particularmente inteligentes. E o que se tem estado a passar no cenário do Mediterrâneo e de envolvente do Mediterrâneo revelou que as escolhas foram particularmente inteligentes. Elas já foram referidas pelo Sr. Presidente e foram a Argélia e a Turquia. E acho que isso também é um sinal de qualidade no funcionamento, no caso do CIED, mas que necessariamente se tem que articular com o SIS. Se o Sr. Presidente pudesse dar-nos mais alguns dados sobre essas matérias, eu gostava de dizer também, e para terminar, que eu sou pessoalmente, e enquanto parlamentar, dos poucos que sempre me opus e continuo a opor-me, e tenho sido muito criticado por isso, às escutas telefónicas, sejam elas de natureza forem. Acho que elas descambam sempre e não resisto a dizer mais uma vez aquilo que penso sobre esta matéria. Já tenho dito dezenas de vezes em público e em privado, elas conduzem sempre a uma promiscuidade absolutamente lamentável, nomeadamente com um certo tipo de comunicação social que só procura isto. E não tenho conhecimento de casos significativos no plano internacional ao nível do grande terrorismo e da grande criminalidade em que as escutas telefónicas tenham trazido, com um único caso, que é aquele tipo que era o barão da droga da Colômbia, que foi o homem que foi apanhado, o Escobar, por uma armadilha que... Está bem, mas eu dou a minha opinião e respeito a sua e a sua experiência, como sabe. Que... Agora, os casos de promiscuidade são... Agora, não tenho a menor dúvida quanto aos metadados. E nessa matéria, acho que tem que se fazer um esforço significativo. E nós estamos muitíssimo aquém dos nossos parceiros. Eu também tive a oportunidade de ver isso, quer dizer, chegarem aqui os espanhóis, quando se está a tratar de uma pequena base logística, uma pequena, mas significativa base logística da ETA, em Óbidos, e terem as escutas de tudo e mais alguma coisa, e os nossos passarem pela vergonha de não, nem sequer terem os metadados, é uma coisa que nos deixa, e portanto acho que nessa matéria nós devíamos fazer um esforço conjugado que se traduzisse numa alteração que me parece absolutamente indispensável. Porque esta é a primeira linha de combate no mundo em que vivemos. E uma última questão tem que ver com o Devin Nunes, que nós conhecemos, e com a situação na América. Foi a única visita internacional que foi feita pelo Conselho de Fiscalização na altura em que eu lá estive, nos 3 anos em que lá estive. Foi uma visita extremamente interessante, em que para mim foi primeira vez que conheci o Devin Nunes, tenho seguido nos últimos dias, e nomeadamente hoje, ele ia ser ouvido, houve uma conversa nos jardins da Casa Branca, com uma explicação. Eu devo dizer que, sendo ele um republicano conservador, com cujo pensamento eu não me identifico, fiquei com real simpatia por ele. E acho que Portugal lhe deve alguma coisa de muito significativo, nomeadamente no que tem a ver com a manutenção na base das lajes de algum dos dispositivos que lá está. Numa lógica que era uma lógica contra o Presidente Obama, pelo qual eu tenho a maior das simpatias. E, portanto, acho que também nessa matéria era interessante que o Sr. Presidente dissesse alguma coisa, se puder. Se não puder, ficam as minhas felicitações mais sinceras e calorosas para si e para os serviços que fiscaliza.
Muito obrigado, Sr.
Verdadeiro que é.
Sr. Deputado João Soares, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
E não fiz...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas, aliás, porque me ausentei um pouco, portanto posso ter perdido, era só para pedir um esclarecimento se as respostas do Sr. Deputado José Manuel Pereza foram respondidas, porque não me pareceu, e era só para perguntar relativamente à situação, ao ponto de situação no que respeita aos recursos humanos e à formação pronto, agradecia. Eu, entretanto, infelizmente, com o avançar da hora, tenho reunião às 5, espero ainda estar aqui para ouvir, mas pronto, se por acaso não houver qualquer inconveniente, já que não foi respondido na primeira ronda, se puder responder a essa primeiro, eu agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Creio que posso passar a palavra ao Sr. Presidente e pedir-lhe, atendendo aos constrangimentos da agenda da Sra. Deputada, se podia começar pela informação que foi pedida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria dizer-lhe que eu respondi às questões, muito telegraficamente, para resumir o que disse, que realmente, em relação aos recursos humanos, houve um novo curso em 2016, que foi lançado o concurso em 2015, entraram 24, penso que o número exato é 24. Pessoas, mas se continua a sentir-se uma falta de recursos humanos na cooperação em particular, porque houve uma fase em que teve de estar uma pessoa em Bruxelas, depois outra pessoa também em Haia, foram abertas duas novas estações no CIED, no âmbito da cooperação internacional, e portanto, e sobretudo o que eu disse foi que na área operacional, em particular, quando é preciso fazer alguma vigilância, ou seja, atividades que exigem uma rotação grande, nota-se muito a falta de pessoas. Portanto, sim, há problemas de recursos humanos. Em relação ao Estatuto das Carreiras em causa, o que eu disse foi que eu remeti para o que estava na Lei Quadro do CIRP. Portanto, o que estava aí, que foi objeto de votação por uma grande maioria na Assembleia, enfim, isso ficou tudo parado por causa da inconstitucionalidade dos metadados que não tinham diretamente a ver com isso. Portanto, se isso voltar a acontecer, que se expurgue e que se mantenha a lei. Quanto à formação, o que eu disse também resumidamente foi que nós acompanhámos, soubemos os currículos, digamos assim, do programa de formação, a existência lá de uma componente jurídica e de informação sobre os limites, pelo menos as pessoas que saibam os limites da sua atividade, e nesse quadro é que nós participámos de uma ação de formação, com uma espécie de aula ou conferência, sobre a atividade de fiscalização e os limites legais aos serviços de informação. Tem sido adequado, carece de correções, bem, é sempre possível complementar, mas esta formação é um pequeno curso de não chega a 6 meses e depois as pessoas passam logo para a formação in situ, digamos, são logo integradas. Nós, aliás, já visitámos mais do que um departamento onde procurámos saber se as pessoas estavam bem integradas e se tinham integrado bem, como é que estavam a sua, particularmente nas áreas operacionais. Portanto, não temos, enfim, objeções de maior ou seleção dos conteúdos. É claro que é sempre possível teoricamente reforçar, mas num contexto em que as pessoas têm de entrar com alguma rapidez, porque há necessidades de serviço, eu compreendo que tenham sido 6 meses, menos até 5 meses por aí, de formação e depois as pessoas logo postas em atividade. Pronto, essas foram as respostas que eu dei e que agora resumo. Em relação às perguntas da segunda ronda, Sr. Presidente, eu iria dizer o seguinte. Bem, nós, o que eu disse foi que nós não detectámos ilegalidades. Não é verdade, e mesmo isto tem de ser matizado, porque evidentemente não é verdade que nunca tínhamos detectado, não tínhamos sido informados de influências de serviços e informações estrangeiros. No caso do funcionário em causa, fomos informados disso, foi alguma coisa que nós detectámos, ou melhor, porque nos foi dito. Não é? Claro, não é uma investigação nossa. Quer dizer, não sei se é um pouco difícil o Conselho de Fiscalização, com 3 pessoas, detectar, no caso, a detecção pelos serviços de informações foi porque um serviço estrangeiro enviou a informação aos nossos serviços. Quer dizer, enfim, nós realmente não temos ligações diretas com os serviços eslovenos ou com a CIA para eles nos mandarem informações de que fotografaram num serviço, numa capital estrangeira, o nosso. Nesse caso era impossível sermos nós a detectar isso, evidentemente. Mas tivemos informações disso, isso aconteceu. Também no caso da. Aí foi suscitado por uma notícia, realmente, mas nós fizemos uma investigação. No caso do varrimento, o deputado falou de incompetência. Nós achamos que foi uma imprudência séria do anterior diretor, e dissemos isso na altura. E portanto não é verdade que não haja nenhum. Outra questão que tematizou a influência de grupos dentro dos serviços é um tema que eu já tematizei, que já tratei com os dirigentes dos serviços. Me preocupa porque de vez em quando há especulações sobre isso, não tenho nenhuma, mas o que eu digo é que não detetei ilegalidades. Problemas funcionais, sim, detecta-se, por exemplo, problemas de articulação entre o SIS e o SIED. Aproveito agora para dar aqui da questão da coabitação. A certa altura nós fomos confrontados com a questão de saber para quem ficava uma certa sala, se a porta devia ser mais à frente ou mais atrás, a porta que divide, sabemos disso, acompanhamos isso. A coabitação é, em geral, boa. Eu penso que foi útil juntar as pessoas no mesmo sítio. Há uma convivência das pessoas na cantina. É claro que há aspectos funcionais um pouco paradoxais. Eu já várias vezes ironizei sobre o facto de nós termos, para chegar ao SIS, de passar pelo SIED. Quando se vai-se por um corredor, a essa altura, é preciso passar em frente dos corredores do SIED para chegar ao SIS. É uma coisa com a qual eles não estão muito cómodos. Talvez um dia, enfim, quando se fizer realmente a ampliação das instalações para um quartel anexo que eles compraram, se possa melhorar isso. Mas há, portanto, alguns problemas funcionais que nós detectamos, mas não são ilegalidades. Não, sobre isso os serviços têm um programa de informação, económica aos grupos, vão eles próprios proativamente dar informação sobre a informação, e há casos, já houve casos em que eles vieram denunciar ou perguntar ou foram abordados por uma pessoa para vender isto para um certo país. Agora, pedidos de informação de grupos económicos ou de empresas, desde aqueles casos, especulações que houve, e aqueles casos que aconteceram em 2009, 2010, ainda com o Silva Carvalho, várias vezes perguntei, não há produção de informações, nem há fornecimento de informações a grupos económicos. Isso é, quer dizer, vamos lá ver, não há institucionalmente. Se eu pergunto, e alguém subtrai um relatório, vê e vai dizer... Oh, Sr. Deputado, eu não consigo tratar isso, não consegui tratar isso, não tentámos isso, não há rastro disso em lado nenhum. Portanto, na altura o que houve, aparentemente, a pessoa está condenada por isso, ou foi julgada por isso, foi um aproveitamento das funções já com ligação para isso. Enfim. Não foi também o Conselho de Fiscalização que detectou na altura. Eu penso que isso, várias vezes perguntei, eu penso que isso foi eliminado, esse tipo de prática. Não é? E até por virtude disso, há bastante cuidado nisso. Em relação, quero agradecer as palavras do deputado João Soares. Realmente, o Conselho conseguiu manter segredo e tem conseguido manter segredo sobre operações que têm conhecimento. Também aconteceu, por exemplo, neste caso dos marroquinos, nós também soubemos bastante antes e só eles foram detidos, não é? Em relação a perguntas mais concretas, embora eu não seja provavelmente tranquilo, quer dizer, eu quero dizer isso porque acho que a minha função é não estar tranquilo. A minha intranquilidade resulta, que, por um lado, de achar que pode acontecer um atentado um dia, mais tarde ou mais cedo, em Portugal. E, em segundo lugar, de saber que os serviços de informações são uma área de tal modo o centro de especulação e de apetência mediática, que se não houver problemas, eles já vão ser inventados. Peço desculpa, isto é assim, quer dizer, vendo-me de jornal. Não estou provavelmente tranquilo, é uma função que nesse aspecto não me deixa muito tranquilo. Depois, em relação à cibersegurança, nós temos perguntado sobre isso. O Centro Nacional de Cibersegurança, penso que se terá recusado a informação que tivemos em ir para a Ameixoeira, a ir para o Forte de Dom Carlos, o que lhe estava destinado. Tem lá tem um representante do SIS, do CIRP, penso que é do CIRP. Como sabe, o CIRP queria ser ele gerir, queria ter sob a sua tutela essa, como acontece noutros países. Não foi assim. Temos havido algumas queixas, embora o Centro Nacional de Cibersegurança seja, sobretudo, é mais defensivo, portanto, é uma estrutura defensiva. Sabemos, por exemplo, soubemos agora, a propósito destes últimos ataques, uma pessoa que foi detida e recentemente, perguntámos lá nos serviços sobre isso e eles disseram-nos que tinham sido eles a passar a informação à Polícia Judiciária. Portanto, foram eles? Foi o que nos foi dito. Há também uma área de cibersegurança mais proativa, menos defensiva, quando eles têm conhecimento de ataques. Agora, isso não está realmente, não está centralizado sobre os serviços de informações, em particular no aspecto defensivo. Portanto, isso é, não sei se a relação com o Centro Nacional de Cibersegurança e a sua integração com os serviços de informações não poderia ser melhorada como é noutros países. É a minha percepção. Quanto aos diretores, bem, nós temos ouvido falar agora a nível, não de diretores de serviços, mas de departamentos, da possibilidade de uma reestruturação dos departamentos, enfim, fala-se disso, sobretudo no SIS. para separar, por um lado, a análise, por outro lado, a pesquisa e operações, em vez de ter uma estrutura, digamos, verticalizada por departamentos temáticos. Acompanhámos isso, não é uma matéria de gestão, já não está cá o deputado António Filipe, mas, enfim, eu falo disto na perspectiva da fiscalização, porque eles nos quiseram dar conta que estavam a pensar fazer isso. Em relação aos diretores em si, não me compensa agora pronunciar-me, e muito menos também não vou pronunciar-me sobre o mandato do seu secretário-geral, portanto não quero estar agora... Agora, o que posso dizer é o seguinte, em relação aos diretores, um deles está desde 2010, o outro desde 2015, um do CIS desde 2015, do CIED desde 2010. Não penso que seja também um tempo excessivo a nível de diretores, e aliás um deles não é oficial de informações, não é o diretor do CIED. O diretor do CIS é a primeira vez, aliás, penso eu, que o CIS tem um diretor que fez a carreira toda no CIS como oficial de informações. Mas só lá está há 2 anos. Realmente o mandato do seu secretário-geral é extenso já, mas não sei se é uma decisão. Eu tal como não me pronuncio sobre decisões que sou objeto, não gosto de estar a pronunciar sobre decisões que eu desejo tomar, e não posso. O que posso dizer é que isso tem, o mandato longo tem efeitos positivos. Não tenho detectado na perspectiva de tentativa de subtração à fiscalização ou atos que ultrapassem. Muitas vezes criam-se vícios com o mandato longo. Isso eu não tenho detectado. Quer dizer, não tenho visto... Enfim, eu posso dizer o seguinte, eu sempre que telefono ao seu secretário-geral, se ele não me responde logo, ele, na hora seguinte tenho uma resposta para me dar esclarecimento do que... Portanto, há realmente uma vontade de colaboração e de... Até agora não tenho notado que a extensão do mandato tenha diminuído, a sujeição aos órgãos de fiscalização ou tenha causado, de alguma forma, uma certa apetência para... Depois, já falei da coabitação no Forte da Meixoeira, sobre o CISMIL. Sobre... Nunca teve, mesmo naqueles casos e naqueles momentos em que foi confrontado, porque já aconteceram casos em que o Conselho de Fiscalização o confrontou com problemas sérios e até agora nunca, enfim, mas, portanto... E mesmo com a mudança, quero dizer isto, mesmo com a mudança do Conselho, portanto, é algo, mesmo com a mudança do Conselho, porque podia acontecer que, mudando o Conselho, ele, enfim, achasse que as pessoas, os novos membros, que realmente eram pessoas que não tinham tanto conhecimento, mas não, mesmo com a mudança do Conselho, penso que até agora não houve esse problema, não existiu, enfim, não sei. Não vou. Sobre o CIED e o CISMIL e a República Centro-Africana. Bem, o CIED tem a pretensão de, nestes casos, enviar, como sabe, elementos nestas missões também. Lá, isso não aconteceu, já ouvimos essa queixa também em relação à República Centro-Africana, porque eles teriam gostado, enfim, mas não aconteceu desta vez. Em relação aos 6.000, nós não perguntámos ainda sobre a célula de informações militares, que eu presumo terá sido criada lá na República Centro-Africana, e sobre os seus resultados. É algo que teremos de fazer numa próxima visita aos 6.000. É isto que posso dizer. Perguntou também sobre as escutas e metadados. Eu sobre isso já me pronunciei, sobre os metadados. Não temos tido relacionamento com o House Committee on Intelligence. O que eu posso dizer é que, e perguntámos isso até depois na sequência da eleição, se tinha havido, uma vez que os serviços de informações americanos foram objeto, até por razões políticas, de ataques políticos, até do Presidente Trump, não é? Perguntámos se isso tinha notado na cooperação e na atitude e foi dito é que não, que eles são muito reservados nisso e que a cooperação se mantém, portanto, que isso não atinge o nível, digamos, operacional de cooperação com serviços congêneros. Isso foi o que nos foi dito, nós quisemos saber os efeitos disso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. António Rodrigues, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Vou agora convidar o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Deputado Miranda Calha, para encerrar esta audição.
Bom, então cabe-me a mim esta missão, não é verdade, de encerrar os trabalhos e cabe-me também agradecer ao Conselho de Fiscalização a sua presença aqui. Aquilo que nos trouxeram em termos de relatório e de parceiras deixa-nos tranquilos em relação às pessoas que nós escolhemos para estar no Conselho de Fiscalização. Deixa-nos tranquilos porque estão a cumprir a sua missão no sentido de fiscalizar os serviços. Portanto, só quero agradecer aquilo que os elementos que nos trouxeram aqui sobre estas matérias e, naturalmente, desejar que continuem com esse tipo de trabalhos. Já agora, queria só dar duas pequenas notas sobre duas questões que estão em cima da mesa. Uma sobre a questão dos metadados. Eu tenho a impressão que é uma matéria que temos que evoluir. Temos que evoluir. E até numa base que é esta, é que a questão do terrorismo já não é considerado exclusivamente como crime. O terrorismo neste momento é considerado uma ameaça e dentro de uma conflitualidade diferente nas sociedades. Isto tem que ser tomado em linha de conta sobre o que significa a abordagem do terrorismo. Portanto, este é um ponto que obviamente tem que estar na base do acesso aos metadados e tem que estar também na base daquilo que existe nos pareceres da Comissão Constitucional sobre esta matéria. É uma nova aproximação a esta problemática. Aliás, na Cimeira da NATO, que teve lugar em Varsóvia recentemente, foram declaradas duas componentes essenciais que têm a ver com segurança e que têm a ver com ameaças. Uma, precisamente, o terrorismo. Portanto, e a outra, a questão que também aqui falámos, que é a cibersegurança. Aliás, o assunto que aqui foi levantado sobre as questões da cibersegurança tem que ter também uma aproximação muito forte, muito forte. É que não é só o Centro Nacional de Cibersegurança que existe, porque o princípio das questões e da abordagem das questões da cibersegurança começou precisamente nas estruturas militares e da NATO. Porque existe atualmente também uma outra parte que é a chamada ciberdefesa. E, portanto, é uma área que deve ser e tem que ser acompanhada com muita força nos próximos tempos. Porque não só há os setores ligados à parte militar que se chama a ciberdefesa, como há os outros setores ligados à cibersegurança, como neste momento já existem muitos setores privados que estão a atuar neste contexto. Portanto, é uma questão que é fulcral em termos da abordagem futura que se deve fazer sobre estas matérias. E, portanto, olho, fiquei naturalmente satisfeito porque se abordaram aqui duas ou três questões que estão em cima do momento, que estão na agenda do momento, não é? E que, obviamente, nós não podemos ficar para trás. Muito obrigado mais uma vez pela vossa colaboração.